Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial a nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanato.
Presente.
Charles Gaico. Presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão. Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narciso de Abreu Graça.
Presente.
Nilton César Belmoc.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2018. Ata número 6 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Caes Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata, Ingle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. O excelentíssimo presidente dá boas-vindas a todos e registra a presença do vereador de Guarapari, Tiago Paganini Monjardim. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito que seja providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2018. Posse, discussão e votação nominal é aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Oriundos do prefeito, leitura do projeto de lei do Executivo número 4 de 2018, que dispõe sobre a incorporação de abono de 6,47% aos salários e vencimentos de todos os agentes públicos da administração direta e indireta do município de Alfredo Chaves. O presidente comunica, encaminha a Comissão Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 44 de 2018, encaminha o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de janeiro de 2018. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundo de diversos, leitura dos ofícios. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 56, que encaminha o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de janeiro de 2018, e ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 13, informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de fevereiro de 2018, e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. O presidente informa que ambos documentos estão à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Leitura da carta de agradecimento de autoria da família do ex-vereador Paulo Munaldi. Agradece à Câmara Municipal pela acolhida, pelas manifestações de condolências e pêsames, pelo carinho e atenção aos familiares durante a despedida do ex-vereador. Oriundo dos vereadores. Apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de janeiro de 2018. O presidente informa que encontra-se cópia na parte de todos os vereadores e está à disposição de todos na secretaria e no site da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, que apresenta análise e parecer favorável ao projeto de lei número 1 de 2018, de autoria do vereador Jonas Nunes Simões, dispõe sobre a denominação de Estrada Geraldo Geiger, o logradouro público com início na rodovia Costa Agostinho, localidade de Caco do Pote, até o entroncamento com a estrada que dá acesso à localidade de Rio Veado, Alfredo Chaves. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações. Indicação número 10, de autoria do vereador Gilson Luiz Velon, que solicita ao prefeito municipal que providencie a recuperação da rua João Pamparra, no bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves. Posto em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Indicação número 11, de 2018, de autoria do vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. Solicita ao prefeito municipal que efetue o aumento do vale de alimentação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Posto em discussão, o vereador, autor da matéria, justifica a necessidade do aumento, tendo em vista que os preços dos produtos estão subindo e cabe ao representante lutar em prol do povo. Posto em votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Indicação número 12, de 2018, de autoria do vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. Solicita ao prefeito municipal que providencie a construção de uma praça em terreno situado nas proximidades do Bar da Maria, no bairro Morro da Divisa, nessa cidade de Alfredo Chaves. O autor da proposição justifica a relevância no atendimento e uma reivindicação dos moradores. Posta em votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Indicação número 13, de 2018, de autoria do vereador Armando Zanata Engle Ribeiro. Solicita ao prefeito municipal que proceda a um novo estudo de viabilidade de redução da contribuição de iluminação pública, bem como concede isenção do tributo para as propriedades rurais que são atendidas pelo serviço. Posta em discussão, o vereador autor da matéria apresenta seu entendimento acerca da lei de autoria do prefeito, que tem gerado polêmica no município, a qual estabelece que todos os moradores do interior terão que pagar taxa de iluminação pública, e os que já pagavam, houve uma diminuição dessa taxa. Sugere ao prefeito para que quem não pagava continuar não cobrando e manter a redução para os que obtiveram a vantagem. O vereador Jonas Nunes Simões expõe sua ideia de que o cidadão que não tem iluminação realmente não tem que pagar. Define seu conceito de iluminação pública no sentido de que ela favorece todos que passam pelo local. Cita que há muitos lugares em Alfredo Chaves que não há iluminação. Assim, discorda da obrigatoriedade do pagamento. O vereador Nilton César Belmoc informa que essa lei foi aprovada em 2002, que houve recentemente apenas uma mudança, que objetiva aliviar o peso daqueles que pagavam há muitos anos. Os vereadores Nilton e Zanata discutem com os ânimos alterados. O vereador Daniel Orlandes explana com relação ao seu entendimento a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Argumenta que o que o vereador Zanata está propondo irá implicar na renúncia da receita, o que é uma infringência, pois todas as vezes que isso é aplicado, tem que apresentar onde sairá o orçamento para suprir o mesmo déficit. Assim, propõe ao vereador que deixe a votação para a próxima sessão e apresente um estudo de onde sairá o recurso para suprir o déficit. Informa que a Prefeitura há anos tem realizado o estudo para o devido procedimento. Os vereadores Anato e Daniel também debatem seus pontos de vista. O vereador Narciso de Abreu Grassi justifica que o referido projeto foi aprovado às pressas e que não foi possível análise adequada. Afirma que discorda da lei que obriga o cidadão que não dispõe do uso da iluminação pública ter que pagar. Os vereadores Nilton e Daniel expõem o entendimento a respeito da iluminação pública e apresentam algumas hipóteses com relação às consequências e o possível aumento da marginalidade. O vereador Narciso de Abreu Grassi cita que na gestão anterior chegou a pedir ao prefeito que retirasse a taxa de iluminação pública de alguns moradores que pagavam sem usufruir e foi atendido pelo chefe do executivo na pessoa de Roberto Fiorin. Posta em votação nominal, a indicação é reprovada pela maioria dos votos, sendo 5 votos contrários, dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Newton César Belmoque, Primo Armelindo Bergami e Gilson Luiz Belon, voto por critério de desempate. E 4 votos favoráveis dos vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro, Jonas Nunes Simões e Narciso de Abreu Grassi. Indicação verbal de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que requer ao chefe do Poder Executivo que efetue a instalação de postes de iluminação na Vila Busato, no distrito de São Bento de Urânia, Alfredo Chaves, a fim de atender 20 residências no local, o que contribuirá para o bem-estar dos moradores e melhorar a segurança de todos que residem no local, tendo em vista que muitos moradores já pagam pelos serviços de iluminação pública, mas não dispõem de nenhum poste no local. Posta em votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Indicação número 14 de 2018, de autoria do vereador Gilson Luiz Velon, que solicita ao prefeito municipal que, dentro das possibilidades orçamentárias do município, providencie a reforma e a construção de uma extensão até a ponte do Rio Canela da ciclovia Augusto Guimarães, localizada no início da cidade de Alfredo Chaves. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Indicação número 15 de 2018, de autoria do vereador Gilson Luiz Velon, solicita ao prefeito municipal que providencie instalação de guarda-corpo de proteção na ponte que dá acesso ao bairro Cachoeirinha, nesta cidade de Alfredo Chaves. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Indicação número 16 de 2018, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, solicita ao prefeito municipal que providencie a pavimentação das ruas do bairro Santa Rita, nesta cidade de Alfredo Chaves. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Indicação número 17 de 2018, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, solicita ao prefeito municipal, após a apreciação do plenário, que providencie a construção de uma quadra de esportes no pátio da Escola Ana Araújo. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. O vereador Newton César Belmoque manifesta voto de congratulação em comemoração ao aniversário de vida do senhor Adilson José Paganini, motorista da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, formalizando-lhe votos de saúde, tendo em vista que encontra-se hospitalizado. Agradece o empenho do médico Dr. Marcos Souza e toda a equipe de saúde do pronto atendimento de Alfredo Chaves, que atendeu o referido motorista e o acompanhou pessoalmente até o Hospital de Cachoeiro de Itapemirim. O presidente defere o pedido. Passando para o grande expediente, o presidente concede o uso da palavra aos vereadores inscritos. O vereador Daniel Orlandi, após cumprimentar a todos, parabeniza a administração pelo empenho nos trabalhos para conceder reajuste nos salários e vencimentos de todos os servidores públicos, feito de forma cautelosa e fruto do esforço e respeito para com os servidores e merecimento por parte dos mesmos. Expõe também seu sentimento de indignação. Cita que tudo que se fala tem consequência, que nos tempos atuais as redes sociais têm contribuído de forma positiva para a divulgação de informações. No entanto, pessoas desocupadas têm feito publicações de forma irônica, mas que fica feliz, pois de qualquer forma têm contribuído para ocupar o tempo daqueles que não têm o que fazer. Informa que recentemente o vereador Zanata, em uma atitude bela com o uso do Facebook, convida as pessoas para sessões, sendo muito positiva essa participação social. Mas comenta ainda que o vereador foi infeliz em dizer que queria casa cheia porque senão eles fazem o que quiserem. Questiona quem ele se referia com o uso do termo eles. Afirma que, independente do plenário estar cheio ou não, jamais mudará a personalidade, o seu posicionamento ou o seu voto. Declara que nada fica encoberto, como foi dito pelo vereador, pois qualquer cidadão do mundo tem acesso por meio da internet a todas as informações do que acontece no plenário da Câmara Municipal. Ressalta que o colega ofendeu os vereadores e está desrespeitando o povo, pois os edis estão aqui para representar a população e defender os seus direitos e interesses. Sugere ao colega vereador que não fique fazendo populismo e distorcendo os fatos. Declara que na Câmara é necessário ter postura, ser menos injusto, mais transparente e verdadeiro. O vereador Jonas Nunes Simões, após cumprimentar a todos, registra a importância de manter a palavra. Cita que há quase 3 meses, onde reside na Cachoeirinha, está sem iluminação pública, que já requereu por diversas vezes ao responsável e até o momento não foi atendido. Informa que votou a favor da indicação referente à taxa de iluminação pública, pois acredita que o cidadão tem que pagar pelo que faz uso e o que não faz não pode ser obrigado a pagar. Ressalta a necessidade dos trabalhos serem paliativos para que os problemas sejam resolvidos de imediato. Cita como exemplo a manutenção das estradas no interior que necessitam de reparos urgentes. O presidente informa que em tempos de chuva as estradas são deterioradas com facilidade e que muitos trechos são de responsabilidade do DER, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo. O vereador Narciso Abreu Graça, após cumprimentar a todos, solicita ao presidente que haja maior respeito por parte do vereador Daniel Orlandi e que, caso continue as indiretas, tomará as providências. Além disso, questiona com relação à sua solicitação de comparecimento da Secretária Municipal de Saúde a fim de prestar alguns esclarecimentos. O presidente informa que já foi encaminhado ofício. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão, convida todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 14 de março de 2018, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, encaminho para leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão, a ata. Em votação.
André Sartório.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lúcio Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do prefeito não consta. Oriundos de diversos. Resposta de requerimento. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 60 de 2018, em atendimento ao requerimento número 1 de 2018, que solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que encaminhe relatório simplificado de todos os pagamentos efetuados no ano de 2017 pela Secretaria Municipal de Saúde, lista discriminando os nomes das instituições terceirizadas que administraram e ou administram a saúde do município, e convocação da Secretária Municipal de Saúde para prestar esclarecimentos acerca da documentação. Excelentíssimo senhor presidente, acusamos o recebimento pelo chefe do Executivo Municipal do ofício número 12 de 2018 da Câmara Municipal, cujo ofício foi protocolizado através do processo administrativo número 594 de 2018 e é encaminhado a essa Secretaria Municipal de Saúde para providências de atendimento. Encaminhamos em anexo o material solicitado, cujas informações estão integralmente completadas dentro das 3 prestações de contas referente aos 3 quadrimestres do exercício de 2017 e respectivas audiências públicas, ambos realizados no plenário da Câmara Municipal Brasilito Pilão, em atendimento aos que lecionam as leis federais número 8.080 de 89, número 8.142 de 90 e lei complementar 141 de 2012. Encaminhamos também, complementarmente, o calendário das Assembleias do Conselho Municipal de Saúde, com indicação das datas, as prestações de contas e respectivas audiências públicas do exercício de 2018, para melhor acompanhamento pelos nobres edis, visto que avaliamos ser de relevante importância a participação dos mesmos junto às referidas assembleias. Por derradeiro, informamos que, conforme solicitado, estamos à disposição para comparecer à sessão ordinária do dia 14/3/2018 para possíveis esclarecimentos em relação às informações encaminhadas que, porventura, se fizerem necessários, cujo comparecimento submete-se à apreciação de Vossa Excelência em relação à possibilidade de inclusão na pauta dos trabalhos da referida sessão, com confirmação a essa secretaria, que fica no aguardo da mesma, ou de remarcação para a posterior data possível. Atenciosa e oportunamente, renovo protestos de estima e consideração. Sandra Maria Calente Ferreira, Secretária Municipal de Saúde.
Este documento estará à disposição de todos os interessados na Secretaria desta Casa de Leis.
Ofício do gabinete do deputado Rafael Favato, número 79 de 2018. Senhores, informamos a esta Casa de Leis que, a pedido do senhor vereador Charles Geiger, apresentamos emenda parlamentar número 411 no orçamento de 2018, visando otimizar os serviços de saúde no valor de R$50 mil, cabendo à Prefeitura Municipal encaminhar os documentos para a Secretaria do Estado de Saúde, a fim de viabilizar a demanda. Nosso mandato tem por objetivo melhores dias para sua família e cidade. Com apoio, trabalharemos mais na certeza de nos superar. Atenciosamente, Rafael Favato, deputado estadual.
Este documento estará à disposição de todos na secretaria desta casa.
Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 26 de 2018, informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de março de 2018, e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Esse documento estará à disposição de todos os interessados na secretaria desta casa.
Oriundo dos vereadores, projeto de lei do Legislativo número 2 de 2018, ementa, libera o acesso gratuito de todos os professores estaduais e municipais com docência na cidade de Alfredo Chaves a eventos artísticos, culturais e esportivos. Justificativa, o presente projeto de lei que ora se apresenta para a apreciação do colendo plenário que institui entrada gratuita para professores da rede pública municipal e estadual de ensino que exerçam docência ou tenham exercido no município, entendemos ser de elevada importância. Os professores da rede municipal e estadual da cidade de Alfredo Chaves devem ter oportunidade de acesso gratuito aos bens culturais, como teatro e shows musicais, proporcionando assim lazer e entretenimento para que possam aprimorar o conhecimento, a sensibilidade e o desenvolvimento cultural artístico de si mesmos e, consequentemente, dos seus alunos. O projeto visa efetivar um direito expresso na Constituição de 1988 do acesso à cultura, pois é dever do Estado democratizar o acesso às fontes de cultura nacional, bem como possibilitar o envolvimento da população em atividades que aprimorem o seu desenvolvimento humano e intelectual. Devido à realidade vivenciada pela maioria dos educadores, cria-se uma situação contraditória, pois cabe aos professores incentivar os jovens na busca do conhecimento cultural e científico, usufruindo dos bens culturais disponíveis, enquanto os próprios professores estão com dificuldades de acesso a esses bens que, em virtude da situação financeira precária. Além disso, Trata-se de iniciativa que promove a valorização cultural, a promoção e a difusão dos bens culturais. Os professores da rede pública de ensino prestam um serviço imprescindível à sociedade brasileira, difundindo conhecimento técnico e científico e preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho. Mecanismos de qualificação profissional e valorização da categoria são instrumentos essenciais para a qualidade de vida no exercício da atividade docente. No entanto, deve-se estabelecer que não substituem, tampouco minimizam a necessidade da valorização do profissional com salários mais dignos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, trata com bastante ênfase da formação dos profissionais da educação em geral. Entendemos que esta formação não significa somente formação escolar, obtida em escolas normais ou cursos de licenciatura, mas com uma indispensável atuação numa área que tem por finalidade o desenvolvimento da pessoa do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desta forma, acreditamos que a formação acadêmica do educador não se dispensa do aprendizado que se adquire no convívio e, em especial, no contato frequente e continuado com a enorme variedade de bens materiais e imateriais que constituem o patrimônio cultural brasileiro. Não restam dúvidas de que a participação em eventos culturais ajuda o professor a melhor conhecer e compreender as diversas formas de expressão e os diversos modos de criar, fazer e viver de seus alunos, e assim permite que a educação escolar esteja efetivamente vinculada à prática social. Este projeto de lei tem por objetivo tanto incentivar a participação dos professores em eventos culturais como mecanismo de manter elevado padrão de qualidade de ensino, quanto facilitar o acesso ao patrimônio cultural a uma classe de profissionais em que se pese os esforços governamentais, ainda é reconhecidamente mal remunerada. Daí, contamos com o apoio de nossos pares para a sua aprovação. Autor, Charles Gaig, vereador, e subscrita pelo vereador Gilson Luiz Belon.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento.
Ordem do dia. Parecer conjunto das Comissões Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei número 4 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinário número 4 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Alfredo Chaves, no qual se pretende incorporar aos salários e vencimentos o abono temporário concedido aos servidores do município pela lei 591 de 2017. Propositura devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão ordinária, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, para emissão de parecer técnico. Nessa manifestação opinativa, tratar-se-á de ponderar acerca da juridicidade, constitucionalidade e regimentalidade da proposição, bem como sua adequação orçamentária e fiscal. É o breve relatório. Análise. Pretende o chefe do Executivo Municipal, por intermédio de lei, incorporar o abono anteriormente concedido, de forma temporária, aos servidores da municipalidade. Tecnicamente, o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar número 95 de 98, pois fixa expressamente a manutenção do índice já aplicado nos vencimentos dos servidores. Ademais, a matéria de atribuição, o assunto é de exclusiva competência do chefe do Executivo. Essas comissões entendem que essa lei, entrando em vigor na data de sua publicação, trará sensível perda aos servidores, uma vez que aprovada, sem a retroatividade ao início do mês de março, não surtirá efeitos no mês corrente. Assim sendo, resolvem apresentar emenda para sua pronta vigência. Emenda modificativa. O artigo 3º do Projeto de Lei nº 4 de 2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de março de 2018, revogando as disposições em contrário, em especial, a Lei nº 591 de 2017 e suas alterações. Sob o prisma constitucional nacional, tem-se que não há violação do artigo 37, incisos 11 e 12, os quais impõem limites à fixação de subsídios e vencimentos no serviço público. Também o disposto no artigo 169 da Constituição Federal de 88 é observado no projeto, dada a declaração do excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de que há suporte orçamentário para a concessão do aumento, nos termos da Lei Complementar Nacional 101 de 2000, sendo isso suficiente para efeito de análise dessas comissões permanentes. No mérito, a matéria de relevante interesse, pois valoriza o servidor e atualiza seus rendimentos, fazendo justiça a essa briosa classe. Diante do acima exposto, o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento é respectivamente pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da propositura legislativa, bem como por sua adequação financeira e orçamentária, pelo que deve ser aprovado com a emenda apresentada. Alfredo Chaves, 12 de março de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelino Bergami, Jonas Nunes Simões. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Nilton César Belmoc.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berra.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 18 de 2018. Autoria, vereador Gilson Luiz Belon. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para a prestação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a abertura da rua próxima à Escola Ana Araújo para melhorar o acesso àquela entidade escolar. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que, em horário de entrada e saída de alunos, existe sempre o movimento de pais e veículos de transporte escolar com grande dificuldade de manobra, haja vista que existe somente um acesso ao portão da escola. Desta forma, indicamos a abertura de novo acesso como forma de melhor escoar o trânsito e tornar mais segura a saída dos alunos. Assim sendo, sugerimos que novo acesso seja aberto em via do bairro Siribeira, tornando o acesso pela rua Expedicionário Oswaldo Saldino como mão somente para entrada de veículos, com a saída pelo lado dos fundos da escola. Diante dessa situação, a presente indicação é de interesse público, pois trata de segurança pública, devendo ser aprovada pelo plenário da Câmara e atendida pelo chefe do Executivo Municipal. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de fevereiro de 2018. Gilson Luiz Belon, vereador-presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lúcio Simões.
Pela aprovação.
Narcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação 19 de 2018. Autoria, vereador Gilson Luiz Belão. O vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a construção de um banheiro público no mirante da Cachoeira de Matilde. Muito embora já tenha sido apresentada proposição nesse sentido, apresentamos por mais uma vez essa indicação pela justificativa de que o local indicado é, como de conhecimento de todos, de grande fluxo de turistas em nosso município. Registra-se que já é de longa data as reclamações daqueles que visitam o local. Inclusive, o local conta com um vigia permanente que passa o dia todo sem um local adequado para fazer suas necessidades fisiológicas básicas. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de fevereiro de 2018, Gilson Luiz Belão, vereador.
Bem, como é de conhecimento de todos, eu gostaria de acrescentar nessa indicação uma sugestão para que o prefeito municipal terceirize a administração da área da Cachoeira, bem como da estação de Matilde, né? Essa medida auxiliará no melhor aproveitamento dos espaços, bem como na construção das benfeitorias necessárias, e que inclui o banheiro e que é objeto da presente indicação. Assim, coloco em discussão e votação a indicação dos acréscimos que foi feita aí.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos. Muito bom ver a Câmara lotada. Fico muito feliz nisso. Vossa Excelência, presidente, aí me explica a situação. Vai terceirizar aquela parte, vai ter banheiro, vai ter tudo. Mas tem que pagar para mijar? Hã? Se terceirizar, a gente vai ter que pagar para usar o banheiro?
Excelência, todo lugar que você vai fazer visita, eu já fui, não sei se você já foi, é pago. Todo lugar. Que seja um real, seja 50 centavos, mas é pago.
Mas não seria mais fácil você com o presidente, que tem o poder, você tem o poder sim, de repassar dinheiro para o prefeito, uma verba para o prefeito, indicando fazer o mirante na Cachoeira de Matilde. Você tem esse poder sim. Tem ou não tem de repassar o dinheiro para ele? Você tem esse poder? Você é o presidente da Câmara, então você tem esse poder de repassar o dinheiro, a verba para fazer o banheiro. Então, acho que seria muito mais justo com o povo, você como presidente, e tem esse poder e pode fazer se quiser, repassar o dinheiro para o prefeito, indicando para fazer o mirante da Cachoeira de Matilde. E quem for visitar, que é um ponto turístico, não precisar pagar para usar o banheiro. Eu acho que isso é justo.
Ok, seu questionamento é importante. Só que, terceirizando, a empresa que for prestar serviço, pode fazer mais coisa, como um teleférico na Cachoeira, entendeu? Aí vai ser cobrado, que aí a pessoa vem e vai encontrar alguma coisa, né, para algum divertimento, alguma, mais coisa que pode ser feita. Como domingo agora passado, tinha oito ônibus lá, entendeu? Foram visitar a Cachoeira, visitar a estação, entendeu? Se esse pessoal, nesses 8 anos, tinha 400 pessoas, se paga um real cada um para manutenção de banheiros, de tudo, porque não é só o Poder Executivo que pode fazer isso. Entendeu? Eu acho que se tiver essa cobrança, vai melhorar, com certeza.
Mas eu acho que o justo seria, Vossa Excelência, repassar o dinheiro e não cobrar a população de Alfredo Chaves.
Outra coisa, colocando a Cachoeira de Matilde. Hoje existe rapel na Cachoeira de Matilde, que tem empresa de Vitória, empresa que fazem tudo por lá e só vem aqui usufruir de Alfredo Chaves. E não pagam porcaria nenhuma.
Mas essa indicação, então, é para fazer um banheiro na Cachoeira de Matilde ou para terceirizar a Cachoeira de Matilde? Isso que
eu acrescentei na indicação essa terceirização. Entendeu? Porque isso daí já a gente vem já reivindicando. Entendeu? Então, para já que o executivo talvez não tenha possibilidade financeira, né, para a construção, a Câmara já se ofereceu em repassar dinheiro.
Ele não, então o prefeito não aceitou?
Não, não é que ele não aceitou. Existem mais coisas com prioridade, né, para fazer no município, mas que vai ser feito. Não sabe o dia, mas vai ser feito. Então, terceirizando seria melhor, né? Que aí adiantava mais.
Eu acho que aí daria mais gasto para o município. Terceirizando daria mais gasto.
Terceirizar qualquer coisa hoje, presidente, torna a coisa mais, né? Tá? Um real, como você falou, negativo.
Não, exemplo,
eu
dei um exemplo.
Hoje, terceirizar qualquer coisa hoje é um escândalo.
Eu dei um exemplo.
Tem exemplo, já o Alfredo Chaves aqui, que daqui a pouco nós vamos discutir, que é escândalos, escândalos, escândalos. São coisas que hoje estão terceirizadas. Tá vendo? Coisas que custam 500 mil, está custando 1 milhão. Tá vendo?
Não, mas se
então, se eu acho isso um absurdo, terceirizar uma coisa que é, né, coisa preciosa do nosso município.
Se trabalhar com honestidade e transparência, não vai existir isso, não.
Não é não?
Não.
Mas, então, tudo bem. Transparência e honestidade. É coisa que não está acontecendo nesse município. Coisa que não está acontecendo nesse município. Honestidade, seriedade, não está acontecendo.
Acontece, sim.
Não acontece.
Acontece.
Eu grito aqui hoje e falo a realidade e provo.
Não há necessidade de gritar.
E provo.
Não há necessidade
não
de gritar.
Não tenho medo.
Estamos apenas discutindo uma coisa.
É, justamente.
Para melhoria do
município. E eu estou falando que terceirizar hoje, o custo é muito alto.
Para que se alterar?
Terceirizar qualquer coisa. Entendeu?
Em votação.
Terceirizar é qualquer coisa.
Em votação.
E hoje, Vossa Excelência tem dinheiro aqui em caixa para fazer 500 banheiros, não é um não. 500 banheiros.
Ok. Em votação.
André Sartori.
Senhor presidente, sabe que a indicação, mas eu voto contra.
Armando Zanato.
Em terceirizar, eu voto contra, mas sou a favor do banheiro, sim. Que o presidente repasse o banheiro para o prefeito, que tem dinheiro em caixa para fazer. Então, sou contra.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Eu sou contra a terceirização.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Estamos em votação, por favor. Estamos em votação, por favor. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários.
Indicação número 20 de 2018, autoria vereador Charles Geig. O vereador infracinado, com assento nesta augusta causa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a prestação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, efetue a manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal de Vila Nova de Maravilha, neste município, com especial atenção aos telhados do imóvel. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade solicitar a reforma da escola em questão, já que encontra-se deteriorada e precisando de reparos, a fim de melhorar a qualidade do ambiente para os estudantes. Nesse passo, ressalto a necessidade urgente de reformas dos telhados, já que existem vários pontos nos quais há vazamento e goteiras em dias de chuva. Ademais, o presente pedido é fruto de reivindicação dos usuários do espaço público. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 28 de fevereiro de 2018. Charles Geiger, vereador.
Em discussão.
Aproveitando que a nossa secretária está aí, vamos ver se a gente dá preferência a essa indicação. Obrigado.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melinberg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 21 de 2018. Autoria, vereador Jonas Nunes Simões. O vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo, confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Afonso Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue a construção de posto de saúde no bairro Cachoeirinha, na sede deste município. A presente indicação tem como finalidade melhorar e ampliar o acesso aos serviços de saúde naquela localidade, já que muitas famílias residem no local e as pessoas, em sua maioria de terceira idade, precisam se deslocar até o centro da cidade para terem atendimento. Portanto, verifique-se o interesse público no presente caso. Essa é a razão da presente indicação. Álvaro Chaves, 6 de março de 2018. Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, demais pares, pública aqui presente, prazer em tê-los aqui, autoridades, uma satisfação muito grande. Veja bem, ali na Cachoeirinha nós temos uma quantidade, se analisarmos, a terceira idade é o lugar da Cachoeirinha. Nós temos muitas pessoas realmente idosas ali. E nós precisamos amparar essas pessoas, não só os idosos, mas crianças e demais. E em cima disso, presidente, eu sugiro, eu peço um acréscimo na indicação, em respeito que o acréscimo da indicação era votada para incluir que seja enviado ofício também para a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, porque já tem, inclusive, um pedido do vereador Zanatta e a resposta do Poder Executivo, dizendo que, nesse sentido, portanto, solicito que a indicação seja votada com esse acréscimo, que o prefeito não tem poder de fazer, tem que ter indicação da Secretaria de Educação, da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, que o prefeito não tem poder para fazer. Só faz se depender do Conselho Municipal de Saúde ver a viabilidade, se tem necessidade ou não de fazer esse posto de saúde. Então, peço que seja acrescido esse pedido e que o Conselho Municipal de Saúde, junto com a Secretaria de Saúde, dê com carinho esse posto de saúde no bairro da Cachoeirinha. Muito obrigado.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berga.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Indicação número 22 de 2018. Autoria, vereador Jonas Nunes Simões. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para a prestação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a reforma e ampliação da creche situada no bairro Cachoeirinha, na sede deste município. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que as referidas instalações necessitam de reformas, a fim de melhor atender as crianças do bairro. Além disso, o espaço já não comporta o número de crianças de forma satisfatória. Portanto, para melhor atender a demanda social, necessária a execução da reforma e ampliação em tela. Diante disso, verifica-se o interesse público no presente caso, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de março de 2018. Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, demais pares, público aqui presente. Por sorte, a Rutileia hoje está aqui nos prestigiando, já conversei. Inclusive, já tem esse projeto de reforma dessa creche no bairro da Cachoeirinha. Então, dinheiro, o Estado está aqui, ó. Já está divulgando para reforma, construção e reforma de creche. 50 milhões de reais para os municípios. Aqui fala 70 municípios, mas nós somos vereadores, não é só eu não, todos nós. Vamos correr atrás de deputados, emendas, nós temos que conseguir, nós temos que lutar. Com luta nós conseguimos nossos objetivos. Então esse que é meu recado e vamos correr atrás para conseguir melhorar aquela creche no bairro Cachoeirinha, que não é da Cachoeirinha. Todo Alfredo Chaves tem criança lá dentro. Então temos que valorizar nossos bebês e as mães que precisam trabalhar.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lúcio Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Indicação número 23/2018, autoria vereador Gilson Luiz Belão. O vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja encaminhada a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue estudo e implementação de medidas para melhoria do trânsito na sede do município de Alfredo Chaves. Com a presente indicação, tem-se como objetivo alterar o Poder Executivo Municipal sobre alertar o Poder Executivo Municipal sobre a necessidade de melhorar o trânsito dentro da sede do município. Tal medida se justifica pelo fato de que o fluxo do trânsito está prejudicado, principalmente nas vias públicas, nas principais vias da cidade. Como exemplo, na Avenida Getúlio Vargas, principal via da cidade, existe uma quantidade diária enorme de veículos estacionados, o que dificulta o trânsito concomitante de pedestres, ciclistas e veículos. Portanto, necessário, por exemplo, o remanejamento das vagas de estacionamento para vias secundárias, liberando-se as vias principais de fluxo rápido. Diante disso, verifique-se o interesse público na presente questão. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de março de 2018, Gilson Luiz Belão, vereador.
Em discussão. Bem, como é de conhecimento de todos, né? Nossa sede do município aqui, na minha opinião, estou fazendo uma indicação, né? A gente está vendo aí que o fluxo de veículos está sendo muito tenso, né? E também teria que mudar um pouco a cidade, né? Colocar umas faixas de pedestres. Modificar um pouco a cidade. Daí umas coisas que, se Deus quiser, e tudo correr direitinho, vai conseguir. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Indicação número 24/2018. Autoria vereador Gilson Luiz Belon. Ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracionado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie instalação de placas de sinalização com proibição de estacionar caminhões e carretas na Avenida José Maria Camilete, situada no distrito de Matilde, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que os motoristas têm estacionado caminhões e carretas na referida via pública, fato que prejudica o trânsito. É sabido que a localidade é destino de muitos turistas, portanto, necessária providência em questão, a fim de propiciar melhores condições de acesso tanto para turistas quanto para os moradores do distrito. Por se tratar da matéria de interesse público, esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de março de 2018. Gilson Luiz Belon, vereador.
Em discussão. Bem, gente, para adiantar um pouco a discussão, isso aí, lá na Matilde, não é dizer que a gente está proibindo, né? Proibindo. Né? Gostaria de registrar a possibilidade de estacionamento em determinados horários, lógico, para carga e descarga, tudo bem. Agora, pernoitar, amanhecer e ficar caminhão parado na rua, atrapalhando o trânsito no fim de semana, que dá muito turista em Matilde, entendeu? Eu acho que deveria ter, né, essa... Nós temos aí o nosso presidente da associação aí também, né? E ele está lutando por isso daí, né, Romo? Porque você parece, deixa o carro, o cara deixa, chega lá, deixa o carro estacionado 3-4 dias, no lugar que só dá para passar 2 carros. Aí tem que parar um aqui, dia de sábado, domingo, entendeu? Para o outro dar passagem, sabe como? Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlando.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade, vereadores presentes.
Indicação número 25 de 2018, autoria vereador Gilson Luiz Belão. O vereador infracinado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicito que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a construção de uma escadaria com início no entrocamento da rua Antônio Cláudio Geiger com a subida para o Morro da Divisa até o Bar da Maria, nos moldes da escadaria construídas no bairro Macrina, neste município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada busca facilitar o acesso de pedestres ao local, em vista de se tratar de subida íngreme, o que dificulta o acesso, em especial para os idosos que ali residem. Além disso, o presente pedido é fruto da solicitação dos moradores do bairro. Diante disso, por se tratar de matéria de interesse público, esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de março de 2018, Gilson Luiz Belão, vereador.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlando.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade, os vereadores presentes.
Voto de louvor número 1 de 2018, ao plenário da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores que subscrevem o presente, com assento nesta augusta Casa de Leis, vêm respeitosamente, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, inciso 7, do Regimento Interno, manifestar voto de louvor ao senhor Creso Aquino, carteiro, lotado na Agência dos Correios de Alfredo Chaves, em vista dos excelentes serviços prestados no município, pelo desempenho, cordialidade e cortesia no tratamento aos cidadãos. Esse reconhecimento é demonstrado nas ruas, em face do carinho, admiração e elogios dos munícipes para com o referido servidor, o qual presta um atendimento com qualidade, eficiência, dedicação e zelo, se destacando em suas atividades nesta cidade. Desse modo, seu exemplo eleva a categoria de servidor público e exalta o nome da instituição Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. outro sim, após aprovação plenária, solicitamos que seja encaminhada cópia do voto de louvor também ao gerente da agência de Correios de Alfredo Chaves, bem como aos seus demais superiores, para tomarem conhecimento da referida homenagem. Nestes termos, pedimos deferimento. Alfredo Chaves, 20 de fevereiro de 2018. Gilson Luiz Belon, presidente. Jonas Nunes Simões. Newton César Belmoque. Charles Geiger. Daniel Orlandi. André Sartori. Armando Zanata Engle Ribeiro. Narciso de Abreu Grassi e Primo Armelindo Bergami, vereadores.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Daniel Orlando.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes. Vereador Narciso, está escrito?
Sim. Excelência presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras, manifesto nessa noite minha indignação sobre comentários que andam fazendo a respeito de minha conduta como vereador e fiscalizador da administração pública. Tratam-se de afirmações mesquinhas feitas por pessoas que afirmam que tenho perseguido o que de fato ocorre é que tenho cumprido na íntegra o meu papel de fiscalizar o andamento da coisa pública. Ressalto que tenho adotado uma postura firme quanto aos gastos públicos. Informo que continuarei assim até o final do meu mandato. Doa a quem doer. Portanto, não adianta tentar me denegrir, pois não vou parar de exercer com liberdade as minhas funções, não me submeto a pressões. A ditadura passou e hoje a democracia está consolidando, mas ainda no nosso município não consolidou. Temos que prestar atenção, porque o silêncio para o povo é consentimento. Diz o artigo 31 da Constituição: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Ocorre que hoje, na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, o controlador-geral do município, o senhor Josivaldo Barreto de Andrade, quando subsecretário de Estado da Administração de Finanças da SEDU, deu um dano ao erário de R$564 mil, autorizando o pagamento de serviços de alimentação escolar em quantitativo superior ao número de alunos presentes nas unidades escolares. Não estou afirmando que hoje esteja acontecendo no nosso município, mas temos que fiscalizar, porque são muitos contratos administrativos, valores altos, kit lanches, coffee break, gêneros alimentícios. Existem outras contratações que somam mais de milhões. Quero acrescentar que não tenho medo de quem quer que seja, prefeito, controlador e outros. Estou fazendo a minha parte como representante do povo. Quero aproveitar também, presidente, que estive no Distrito Sagrada Família e está uma pouca vergonha aqueles esgotos correndo pela rua. Ninguém mais suporta o mau cheiro. Temos que tomar uma providência. É um absurdo um negócio desse. Um ano que aquilo está lá. Tive presente na reunião, o pessoal do SAI chegou lá e fez uma reunião dizendo que seria feita fossa nos quintais. A população gritou, não aceitou. Porque é um absurdo, no mundo que nós estamos vivendo hoje, voltar ao tempo antigo, fazer fossa dentro de quintal, isso é um absurdo. E sagrar a família é fácil, fazer uma rede de esgoto, vendo? Que é de morro abaixo. Não sei o motivo. O porquê o poder
Excelência,
não tomou
vereador,
providência ainda.
Excelência, por favor. É, as providências estão sendo tomadas, sim.
Existe
leis, existe órgãos públicos para você poder mexer, existe meio ambiente. Você não pode fazer uma coisa de qualquer maneira. Vai ser feito, aguarde que vai ser feito. Vai ser feito breve, se Deus quiser, o estudo está sendo feito, com calma vai ser feito, sem ofender ninguém, tá? Com certeza vai ser feito.
É uma rede de esgoto, presidente.
Vai ser feito,
com certeza. É uma rede de esgoto.
Com certeza.
Que com certeza não tem órgão nenhum que vai embargar, nem IEMA, nem IBAMA, nem DAF, nenhum deles. Tá vendo? Agora é mal.
Ok, você está
aí. É mal gestão.
Você está aí para fiscalizar.
É mal gestão desse governo.
A sua excelência está aí para fiscalizar.
Tá vendo?
E nós estamos aqui para ajudar a fiscalizar também.
Mas tem que fiscalizar. Porque
a
coisa hoje está de goela abaixo.
Mas dentro das possibilidades financeiras do município também. Porque não é fácil não, a obra não fica barato não, entendeu? Vai ter que, ainda bem, bom, não vou citar nada não, depois vocês vão ver os acontecimentos.
E
vocês
peço...
Eu quero ver você agradecendo aqui na Câmara.
Tá, eu vou agradecer, claro. Eu vou agradecer, se for possível, faço até um comentário em Sagrada Família, vou lá e falo.
Ok.
Porque é urgência, é saúde.
Isso aí.
É saúde. E nós estamos aqui para fiscalizar, porque hoje o negócio está desencadeado. Está desgranguelado. Está vendo? Licitações aí, cartas convite por aí, tudo carta indicada. Quem ganha? Quem ganha? Eu estou fazendo a minha parte. A minha parte eu estou fazendo, estou denunciando. Doa quem doer. Temos que denunciar sem medo. Sem medo, porque nós estamos aqui para quê? Para quê? Para ganhar salário de 3 mil reais por mês? Eu não estou aqui para ganhar salário, eu estou aqui para fazer a minha parte, fiscalizar.
Isso aí. Aguarde que isso vai acontecer.
Aguarde que vai acontecer?
Vai.
O pau está quebrando de água abaixo, rapaz. E ninguém toma providência.
Acabei de dizer que a situação financeira do município não está.
Não é situação financeira, não. Estou citando licitações fraudulentas, superfaturadas. Acontecendo, ninguém grita, ninguém denuncia. Eu estou fazendo a minha parte, estou denunciando sem medo. E vou denunciar. Doa quem doer, pode me levar para a justiça. Estão falando que eu vou perder o mandato. Não estou esquentando a cabeça. Porque tem um nesse mundo que me cala. É Deus. Mais ninguém. Mais ninguém me cala não, meu irmão.
Ok.
Tá vendo? Com mandato, sem mandato, eu sou o mesmo Narciso Graça. Não preciso de mandato. Não preciso de mandato. E vou tomar providência sim. E falo a verdade. Porque o que eu estou falando aqui eu provo em qualquer lugar. Tá vendo? Licitações fraudulentas, superfaturadas. Temos que tomar providência. Com urgência.
Ok, vereador Zanata, escrito.
Boa noite novamente. Quero agradecer a presença da Polícia Militar. Muito bom a sua presença aqui. Eu quero registrar hoje, nessa noite, que na sessão anterior teve uma indicação feita por mim sobre a taxa da iluminação pública. Que, infelizmente, não foi aprovada aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Então, eu quero registrar que eu vou buscar, sim, os órgãos competentes. Em especial, o Ministério Público. Porque se depender daqui, infelizmente, quatro. Eu, o vereador Narciso, o vereador André, vereador Jonas, votaram a favor. Minha indicação foi o seguinte, vou explicar, porque nem, não tinha tanta gente assim. Então, aproveitar o gancho que a Câmara está lotada e é bom explicar. Porque já tem gente falando na rua que eu botei para aumentar a taxa de iluminação, querendo denegrir a minha imagem. Isso é mentira. Isso é a gente aqui de dentro mesmo, querendo botar coisa, minhoca na cabeça dos outros. Isso é lorota. Porque a minha indicação foi o seguinte. Porque o Executivo mandou um projeto para cá, um projeto de lei, para quê? Para baixar
da taxa, de um pouco, baixar muito pouco, a taxa de iluminação pública de quem pagava e quem não pagava passar a pagar. Resumindo, se a pessoa mora lá no deserto, tem uma casa interior, mas tem luz, vou usar essa palavra, mas tem luz muito longe, vai ter que pagar. Isso eu não concordo. Então, qual foi a minha indicação? Para fazer um novo estudo, para fazer o quê? Quem pagava, que tem iluminação, continuar pagando, porém pagar menos. Isso eu estou de acordo, isso foi minha indicação. Pagar menos. E quem não pagava, continuar sem pagar. Isso foi minha indicação. Porque tem gente inventando picuinha aí, para botar minhoca na cabeça dos outros, e eu não fiz isso não. A indicação que eu fiz foi a seguinte: quem pagava, continuar pagando, porém pagar menos. E quem não pagava, continuar sem pagar. Mas, infelizmente, nessa indicação, que quem decide é o prefeito, nessa indicação foi possível chegar até ele. Porque o vereador Daniel, Nilton, Primo, Charles e Gilson foram contra. Foram contra. Então, quero deixar esse nosso esclarecimento, que essa foi a minha indicação. Minha indicação foi essa. Esse é meu ponto de vista. Eu fui eleito pelo povo, então vou brigar pelo povo. Como diz Narciso, doa quem doer. Não estou preocupado. Vai contar mentira? Pode inventar um monte de coisa, inventa o que quiser. Agora ninguém vai mudar o meu jeito de ser, não. Eu sou homem de uma palavra só. Essa que foi minha indicação. Só para deixar esse nosso esclarecimento aí. Boa noite a todos.
Excelência vereador Zanata, só um segundinho, só para finalizar. Só quero te responder uma coisa. Eu votei sim contra. Por quê? Se o município não tiver arrecadação, não se constrói obras. Todo mundo quer as coisas de graça. A verdade é essa. Tá?
A verdade é,
quando
o quê?
Dói no bolso, todo mundo reclama.
A verdade, tá? É que você votou contra porque o prefeito quis. A verdade é essa.
Votei por minha consciência.
E sua consciência? O quê? Você votou contra porque o prefeito quis.
Encerrando.
Zanata, não é assim que a bandinha toca não também. Cada um tem seu voto.
Cada um tem seu ponto de
então,
vista.
Então pronto, é cada um tem seu ponto de vista.
Cada um tem seu ponto de vista.
Ué. Vereador Zanata.
Entendeu?
Deixa eu só fazer uma colocação. Você falou que a gente votou a favor porque o prefeito quis.
Não, falei.
Falou. Então lá atrás, em 2002, quem aprovou a lei, votaram a favor porque o prefeito pediu.
Rapaz,
também.
Posso falar?
Não.
Posso?
Só vou falar isso.
Posso falar? Eu não entendo sua preocupação em 2002. Você era vereador? Deixa eu terminar, que eu esperei terminar para me falar. Você está preocupado com 2002. Nós estamos em 2018. Eu não estou preocupado com quem estava aqui sentado em 2002. Eu estou preocupado que eu estou sentado aqui agora. E eu quero lutar pelo povo.
Sim.
E eu estou preocupado, estou com o meu mandato. 2002 passou.
Passou, mas continua até hoje. Que se não tivesse feito a lei, ela não estaria aqui. Não foi você que votou, não fui eu, não foi Daniel.
Mas ele botou em vigor agora? Foi assim? Então é isso que está falando? Então o prefeito votou
agora. Você é o dono da verdade, você sabe tudo.
Quem der se soubesse tudo, quem der.
Na verdade a lei foi modificada, tudo bem. Gente, ó, eu gostaria de convidar a secretária de saúde para esclarecimento.
Mas, excelência presidente, é errado. Uma casa onde não tem um pó de iluminação pública, pagar iluminação pública. Peraí, o prefeito está querendo o quê? Recurso. Peraí. Vamos devagar, com andor, porque o santinho desse que você está falando é de barro, meu irmão. Pelo amor de Deus.
Meu amigo,
uma pessoa que não tem iluminação pública pagar?
Meu amigo.
É injusto.
Você tem que explicar isso
para
as pessoas que não têm iluminação pública na propriedade. Mas quando ele vem aqui na rua, aqui na cidade, quando ele vai numa festa, ele tem iluminação pública. Mas... então manda o prefeito apagar tudo. Para ver a reclamação que vai ter, porque está tudo no escuro. Ué, tem que ter, rapaz.
Não concordo.
Então você quer dizer que enquanto que não, o pessoal não pagar...
Encerrando, por favor, secretária Sandra, saúde, para esclarecimento, foi convidada.
Excelência, eu quero fazer um pronunciamento antes da secretária falar. Antes da secretária falar, eu quero fazer um pronunciamento. Boa noite a todos. Primeiramente, ilustríssima secretária, agradeço por ter vindo nos prestar esclarecimentos e gostaria de salientar que este ato é de caráter exclusivamente fiscalizatório, dentro da competência e dos deveres legais do Poder Legislativo. Acompanhando, exercendo o controle das contas públicas, Estou nada mais do que cumprindo com a minha responsabilidade de vereador e o meu papel de fiscalizar. Se o dinheiro pago por cada cidadão, através dos impostos, está sendo revertido em benefício e serviço do próprio povo. Povo este que permitiu estar aqui representando de forma legítima. Ilustríssima secretária, a senhora bem sabe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Em nome desse povo, a que represento é que eu preciso questionar onde está a saúde do nosso município. Porque até o final do ano passado, a saúde de Alfredo Chaves, senhora secretária, que é um município pequeno, estava entregue nas mãos de uma OCIP, de idoneidade duvidosa, envolvida em escândalos de corrupção em outros estados, que lesou pacientes, trabalhadores e os cofres públicos, que hoje toda a diretoria se encontra presa pela Polícia Federal, GAECO e outros. Além de ser usuário do serviço de saúde do município, eu lido e converso diariamente com os cidadãos e que escuto são reclamações e denúncias, seja pela falta de qualidade nos serviços prestados, ausência de exames, descontinuidade de contratos com médicos, enfim, a lista de reclamações é grande. E quando a gente confronta essa realidade com os gastos exorbitantes com a saúde do município de Alfredo Chaves, entendemos ser o mínimo desproporcional. Aproveito a presença da ilustríssima secretária para pedir a SEMUS que nos envie mensalmente uma prestação de contas mais detalhada. Porque que está aqui, nem o contador que nós temos aqui na Câmara consegue decifrar o que está aqui. Ninguém consegue decifrar esse, o que foi encaminhado aqui para a Câmara. Vou fazer perguntas, porque sei como está a saúde da Alfredo Chaves hoje. Porque o que foi encaminhado para essa Câmara aqui, negativo. Ninguém entende nada. Eu quero uma prestação de conta que venha para cá, detalhada, como a Câmara faz, como agora o SAI está fazendo, para a gente entender o que está se passando. Porque o que está aqui, eu não entendo nem contador. Entendendo? Então é o que eu peço. A Câmara possa acompanhar mais efetivamente a aplicação do recurso da saúde. Antes de seguir com a explanação e com o momento para perguntas, eu gostaria de concluir que, sem dúvida, o ato de fiscalizar torna mais transparente e equilibrado as contas públicas, além de elevar a qualidade dos serviços prestados. E é tão somente esse o nosso objetivo. Obrigado.
Secretário, por favor.
Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Gilson Belão, em nome de quem eu estendo os meus cumprimentos a todos os demais nobres vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar a toda a população presente nessa Casa de Leis, aos colegas trabalhadores da saúde, que vejo alguns presentes aqui, enfim, e quebrando um pouco o protocolo, eu vou pedir desculpas porque eu não sou muito acostumada com tribuna do Legislativo. Então, me perdoem se em alguns momentos eu me comportar de forma que não seja devido de acordo com o protocolo do Legislativo, porque pelo que eu observo, o Legislativo tem um protocolo um pouco diferente, eu não estou muito acostumada com este protocolo. Eu participo de fóruns e eventos que são menos formais e eu vejo que por uma questão legal, está tudo positivado, observo que tem protocolos diferenciados nas casas de lei. mas estou à disposição para conversarmos de forma democrática, de preferência civilizada, né, para que possamos nos respeitar uns aos outros dentro de princípios éticos, normativos, legais, humanizados, tentando administrar as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas ansiedades, né? E particularmente o sofrimento que carregamos no dia a dia de morarmos no Brasil, um país onde realmente temos muitas dores, né? E muitos sofrimentos diários, e particularmente nessa área que neste momento estamos à frente de uma gestão, né? Estou, neste momento, à frente dos trabalhos da gestão municipal de saúde. Não faço gestão sozinha. A minha proposta é uma gestão compartilhada com toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde e tenho como permanente órgão consultor de acompanhamento e fiscalização o Conselho Municipal de Saúde, a quem também agradeço alguns conselheiros que se dispuseram a estar presentes conosco, para que nós possamos, se é que assim eu devo ou posso fazer, conversarmos um pouco, me dirigindo mais especificamente ao vereador Narciso Grassi, a quem devo meus cumprimentos especiais. Acho bastante interessante essa sua preocupação em fazer a fiscalização dos processos de trabalho, dos investimentos que estão sendo feitos na saúde do município de Alfredo Chaves. E, naturalmente, essa é uma das principais funções da Câmara e do órgão legislativo, né? Além da proposição de leis, é de fazer o acompanhamento de contas, o que, aliás, acho um trabalho árduo, nobre e árduo. Assim como o Conselho de Saúde também, que tem essa mesma função. É paralelo e concomitantemente com a nossa função e a nossa responsabilidade de gerir recursos públicos. Em relação a algumas observações que o vereador fez na fala inicial dele, primeiro devo iniciar o vereador Narciso. Eu entendo perfeitamente a sua posição e tenho certeza absoluta que você não está fazendo esse direcionamento, essa preocupação, à pessoa física da Sandra Maria Calente Ferreira. Você me conhece de longas datas, conhece um pouco a história de minha vida, né? Os moradores do município de Alfredo Chaves, que aqui residem, conhecem o meu histórico pessoal. A minha declaração de imposto de renda foi colocada à disposição da gestão e dos órgãos de fiscalização. Eu tenho um patrimônio simplório que me permite viver com dignidade. Também não tenho grandes ambições de passar disso, até porque já passei da metade da vida e já fiz as minhas conquistas. Hoje, como senhor vereador, eu trabalho por ideologia. É apenas e tão somente por isso que eu retornei à gestão municipal de saúde, por pura ideologia, não seria por salário. Todos sabem qual é o salário dos gestores municipais de saúde, eu tenho outros colegas gestores aqui, e nós sabemos que nós, né, recebemos salários que estão muito aquém de nossas capacidades técnicas e da expectativa que um profissional, né, que conquistou uma capacidade técnica, poderia ter se ele fizesse ou desempenhasse suas funções por questões financeiras. Né? Como o senhor se colocou, e eu acredito nisso, eu não trabalho pelo salário do mês. Né? O meu objetivo na gestão de saúde hoje é uma questão ideológica mesmo, é uma questão de vocação e de ideologia, e profissional. Eu retornei à gestão municipal de saúde, não estava programado retornar. Esse retorno se deu no momento de necessidade técnica do executivo. O meu cargo está à disposição do prefeito para que ele seja substituído a qualquer momento. Nós retornamos com o objetivo de dar mais uma ajuda e mais uma contribuição com os parcos conhecimentos que temos na gestão do SUS, onde estamos envolvidos desde a implantação do Sistema Único de Saúde até os dias atuais, como trabalhadores de saúde, como participativos de controle social e como profissional de saúde que fui ao longo de 32 anos da minha vida, servidora do Estado, me aposentei por tempo de idade e por tempo de contribuição. Então, assim, dito isso, é porque a gente fica sempre um pouco desconfortável quando a gente está à frente de gestões públicas, gerindo os recursos públicos, né? E a gente... É isso aí. A democracia é isso, né? A gente vive num Estado democrático de direito, onde as pessoas têm direito de fiscalizar, de falar, de reclamar, de fazer críticas propositivas. Agora, a gente também precisa ter compromisso com a verdade, né? É muito importante que a gente tenha compromisso com as informações que são passadas, para que a gente não corra o risco de poder fazer informações que não possam ser sustentadas, né? E que acabam gerando desconforto para outros que estão no exercício de funções com objetivos que são absolutamente transparentes, né? Nós temos hoje um município que, pelo que a gente acompanha, os órgãos de controle externos têm divulgado, o município de Alfredo Chaves hoje é um município que está numa classificação muito boa no ranking das transparências públicas, né? Esse dado não é meu, esse dado é dos órgãos de controle externos que são publicados aí nas redes sociais, nos sites oficiais. Então, assim, eu acho de extrema importância que a Câmara exerça a função da fiscalização, do acompanhamento, e a gente precisa trabalhar com transparência. Dentro das nossas possibilidades, a gente está avançando nessa questão das transparências. E nós precisamos ter compromisso, né, com as informações que a gente passa. Eu posso garantir para todos os senhores aqui que todas as informações que por mim serão passadas nesse momento, que estão nas contas da gestão municipal de saúde, são dados reais, né? O primeiro compromisso é esse, são dados reais. Existem ali dados contábeis e técnicos, e nisso eu concordo com o senhor. A prestação de conta, ela tem um formato que ela não é minha, não fui eu que fiz o formato da prestação de contas, né? Nós temos um formato de relatório de gestão, nós temos um formato de execução de trabalho, nós temos um formato de prestação de contas que está dentro das normas da Política Nacional de Saúde e que é ditada pelo Ministério da Saúde. Então, a metodologia e o formato da prestação de contas, ela não é discricionariedade nossa do município de Alfredo Chaves, mas dos órgãos de controle externo, inclusive do Ministério Público Federal, porque todos esses dados, eles vão sempre alimentar o sistema de informações de orçamentos públicos de saúde, que é o CIOPS, né? O CIOPS é o Sistema de Informação de Orçamento Público de Saúde. Esse programa, esse sistema, ele é alimentado por todas as secretarias municipais de saúde do Brasil e ele é fiscalizado e, em última instância, quem publica é o Ministério Público Federal. Quem apura esse percentual e finalmente publica para dizer para mim se eu falei aquilo que é verdade ou não é o Ministério Público Federal. O CIOPS é deles, são eles que dão o martelo final para dizer quanto cada município investiu em saúde. Então, assim, esse pedido que o senhor me faz, eu não vou te prometer que eu vou cumprir. Eu não tenho como mudar o formato da prestação de contas, porque a formatação não é nossa. Eu não tenho discricionariedade para fazer uma prestação de contas diferenciada. Eu compreendo a dificuldade de compreensão dos dados, porque o orçamento público, A contabilidade pública, eu costumo dizer que é uma coisa que existe para enlouquecer as pessoas que tentam entender. Não acho fácil entender contabilidade pública. Portanto, se porventura algum questionamento for feito que for da ordem exclusivamente contábil, eu vou precisar da ajuda do contador do Fundo Municipal de Saúde, que está conosco nos acompanhando. Nós temos aqui também, né, as outras pessoas da área técnica da contabilidade que poderão me auxiliar em questões técnicas da contabilidade. Em relação aos dados técnicos da gestão e do desenvolvimento dos trabalhos, esse dado técnico é conosco. E aí eu devo esclarecer que o Brasil tem um problema grave de saúde que nós vemos todo dia no noticiário, né? A gente, toda hora vendo televisão, a gente escuta que tem filas nos hospitais, a garantia de acesso é difícil. Hoje, na hora do jornal, aquele jornal do Estado que deu depois de almoço, tinha uma matéria grande acerca das dificuldades que o governo do Estado está enfrentando para garantir os procedimentos de média e alta complexidade, maternidades lotadas, as consultas de especialidade não sendo garantidas. Enfim, esse é o cenário. O Bom Dia Brasil trouxe outra reportagem parecida. Esse é o cenário que a gente vê no dia a dia. O município de Alfredo Chaves tem trabalhado, né, a contramão do que se muito ouve, muito se fala. Nós temos trabalhado com indicadores de saúde razoavelmente confortáveis, né? Nós temos um plano municipal de saúde para cada 4 anos, temos um plano anual para ser executado e temos o relatório de gestão que avaliamos cada final de exercícios, os resultados dos indicadores que foram pactuados e aqueles que foram alcançados e os que foram perdidos. Então, assim, os nossos indicadores, eles não são ideais, mas eles estão num nível bastante satisfatório em relação às nossas pactuações, que são indicadores de saúde. Os municípios de pequeno porte, como é o caso de Alfredo Chaves, o município tem 100% de responsabilidade sobre as ações e serviços de saúde da atenção primária em saúde. Que é a atenção primária? É o primeiro nível de atenção em saúde, é a porta de entrada. São aquelas ações e serviços que são desenvolvidas pelas estratégias de saúde. Hoje nós temos 100% de cobertura nas estratégias. O município tem 100% de cobertura. Nós temos um território que cabe 5 estratégias de saúde e as 5 estratégias estão montadas e funcionando. Então a gente tem 100% de cobertura. As ações de média e alta complexidade, elas ficam sob a responsabilidade do município de organizar a demanda e fazer a regulação junto com o sistema regulador do Estado e encaminhar essa demanda para o segundo e terceiro nível de complexidade, que no caso é responsabilidade dos governos estadual e federal. Nós temos muitos gargalos nessas áreas, mas não somos nós, Alfredo Chaves, que temos, né? A maioria dos municípios de pequeno porte, os de grande porte até um pouco pior, tem as ações e serviços da média, elas têm muito mais gargalo do que a terciária, que é o último nível de complexidade. Esse último nível, ele é menos complicado do que as que estão na média, que é onde tem a maior demanda, né? São consultas eletivas, são consultas de especialidade, são atendimentos que demandam tecnologias de mais alcance, de maior potência, são as oncologias, são os epidemiológicos agravados. Então, são situações que fogem do controle da capacidade instalada do município e que necessariamente precisam ser encaminhadas já para os centros de referências que são custeados pelo governo do Estado. Aí a gente começa a ter as dificuldades que o senhor relata e que são verdadeiras, né? Quando o senhor fala de interrupção de serviços, na verdade, o que se tem feito, né, tem acontecido nos últimos anos, eu retorno para a gestão em agosto do ano passado, mas sempre acompanhei o processo, porque sempre estive dentro do Conselho de Saúde, nunca me ausentei dele, desde que ele foi constituído, né, com a transição da municipalidade. Eu estou junto ao Conselho, em alguns segmentos diferentes. Já estive no Conselho como trabalhadora de saúde, como usuária do SUS, como governo, só não tive prestadora, como prestadora, porque eu nunca tive empresa de prestação de serviços de saúde. Porque dentro do Conselho tem os diferentes segmentos. Eu já estive como trabalhadora, como usuária e como governo. Então, assim, a gente tem acompanhado todo esse processo e as interrupções de serviços que realmente têm acontecido ao longo dos anos é que os municípios eles estão sempre tentando dar esse suporte da complementariedade da média e da alta, não, os municípios não conseguem. O município não consegue fazer, transplante, não consegue fazer serviço de oncologia, não consegue fazer procedimentos cirúrgicos do terceiro nível de complexidade. Isso nenhum município do Brasil consegue, não tem essa possibilidade. A assistência terciária está no nível do Estado e do Ministério da Saúde. Mas os municípios vêm tentando receber uma demanda que está perdida da segunda, do nível secundário, que são as ações da média, os exames de especialidades, as consultas de especialidade. Isso a gente vem tentando comprar, absorver uma parte dessa demanda e não conseguimos alcançar toda, né? Por isso temos implantado, uma ferramenta de trabalho, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde, né, instituído nos termos da lei. Né, a saúde está prevista desde da Constituição Federal, no artigo 9.6, saúde, direito de todos, dever do Estado, como foi dito pelo nobre vereador, né, e deve ser implementado através de ações e serviços nos três níveis de complexidade, né? A Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela prevê no seu artigo 4º, parágrafo 2º, né, que a saúde ela será desenvolvida também complementarmente através da iniciativa privada de forma complementar, né? Esse foi um gargalo que ficou na lei, que nós, que fomos os mentores do SUS, vereador, não queríamos que ele ficasse, mas nós perdemos. Nós perdemos. No auge do governo Collor de Mello, quando nós brigávamos na 8ª Conferência Nacional de Saúde e na 9ª, para garantir no artigo 9.6 da Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado, eu estive lá em todas aquelas discussões, em conferências de saúde, nós demos o sangue para conseguir botar esse artigo dentro da Constituição, porque somos do tempo que saúde não era direito de todos, mas, infelizmente, nós perdemos. A saúde complementar ficou. E ela é uma ferramenta de trabalho, não tem jeito. E depois eu vou chegar lá do porquê, né? Então, está lá no artigo 4º da 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Ela vai ser exercida pelos órgãos públicos, da administração direta e indireta, de forma complementar através da iniciativa privada. Isso foi colocado, né, ao arrepio de nós, os sonhadores, à época que trabalhamos todo o projeto do Sistema Único de Saúde. Eu vivi esse momento. Eu estava lá brigando por um SUS que eu acredito, né? Ele tem milhões de falhas. Ele precisa ainda ser efetivado. Nós não conseguimos efetivar o SUS que nós queremos. Mas eu ainda acredito que o melhor plano de saúde que o brasileiro tem é o SUS. Porque quem faz transplante cardíaco no Brasil não é a iniciativa privada. Quem faz os grandes procedimentos de complexidade no Brasil é o Sistema Único de Saúde, com todos os gargalos que ele tem, com todas as dificuldades, com todos os nós, que nós, gestores técnicos, nós somos gestores técnicos, nós não compreendemos, né, nós não temos... a nossa vocação é a gestão técnica. E nós sonhamos que o SUS aconteça, mas a gente sempre encontra muitos gargalos no meio do caminho e a maioria dos gargalos eles não são promovidos pelas equipes técnicas. Eles vêm de outras variáveis que a gente não tem controle delas. Mas, enfim, estamos caminhando no sentido de continuar acreditando que o SUS possa se efetivar de forma melhor. Então, as interrupções dos serviços acontecem, sim. No final do ano, nós interrompemos algumas especialidades. Nós não interrompemos nenhum serviço de urgência e emergência, não podemos interromper tratamentos de hemodiálise, tratamento de oncologia, tratamento de gestante de alto risco, né, então pouco de gestante. Os serviços que foram suspensos temporariamente, porque não tínhamos orçamento para fechar o ano, né, nós encontramos o serviço sem... Não tínhamos orçamento mesmo, já tinha sido suplementado, o que tinha suplementado, e tivemos dificuldade de fechar o ano. Então, tivemos que suspender alguns serviços, isso foi conversado junto com o Conselho, foi passado pelas equipes das estratégias que fizessem as informações nas comunidades, que algum elenco de serviços seria suspenso para retomado em momento posterior, depois de atravessado aquele exercício, o que já estamos retomando no momento. Então, assim, eu vou no meio do caminho pedir desculpa para vocês, porque a discussão ela precisa ser técnica, tá, gente? Se a gente não encaminhar uma discussão técnica, a gente vai continuar na falácia. Se a população não conseguir entender a lógica da Política Nacional de Saúde, como é que a gente consegue fazer a gestão com a receita ínfima que se tem, nós vamos continuar no sofrimento e na angústia de não entender. Quanto mais a gente se empodera das informações, da legislação, do formato do SUS, da forma de organização dos serviços, das inúmeras portarias que norteiam o nosso trabalho do dia a dia, Alfredo Chaves não está solto no cenário nacional. Eu não posso fazer nada dentro da Secretaria de Saúde sem atender às normas técnicas do Ministério. Nós somos aqui uma perna pequenininha do Ministério. E tudo que nós fazemos em termos de ações e serviços tem que estar pautado em protocolos técnicos e clínicos e com a participação do controle social através do Conselho de Saúde. Né? Nós temos, basicamente, 100% das nossas ações hoje tem que ser através de resoluções homologadas pelo Conselho para depois sair para o segundo nível de complexidade, que são as comissões intergestores regionais. Nós estamos dentro de um grupo dos municípios da região sul, que recebe as demandas da média junto conosco. Depois nós temos que partir para um terceiro nível, que são as comissões intergestores tripartites, para podermos continuar garantindo a alocação daqueles parcos recursos que nós recebemos do Ministério da Saúde mês a mês. E o governo do Estado hoje praticamente não tem mais contribuído, a não ser um percentual bem pequeno da assistência farmacêutica que está dentro do material que foi encaminhado. Basicamente, hoje o Estado custeia a parte de capacitação. Capacitação, oficinas, orientação de equipe técnica. Agora, recurso mesmo, os que nós recebemos são os oriundos do governo federal dentro das diferentes... dos diferentes programas, das diferentes caixinhas que eles vão separando, e a gente precisa ir se organizando para ir usando aqueles recursos. É um quebra-cabeça, tá, ô vereador? É uma função árdua você executar aquele orçamento que está sempre aquém daquilo que nós demandamos de serviço. para poder conseguir identificar dentro daquele monte de caixinha que vem de, de dinheiro separado, isso é para isso, aquilo é para aquilo, se não pode gastar com isso, aquilo não pode gastar com aquilo. Nós não podemos gastar com a nossa discricionariedade, cada recurso vem de uma forma identificada para cada programa. E assim a gente vai tentando conduzir da forma que a gente consegue, com a maior preocupação, primeiro, em relação à aplicação dos recursos, né? Porque nós respondemos, eu respondo com o meu CPF pessoal, né? Qualquer investimento fora de padrões legais, eu respondo com o meu CPF pessoal. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde tem um Fundo Municipal de Saúde, tem um CNPJ separado do município. Então, a responsabilidade só tem aumentado. A gente conta com uma equipe técnica extremamente comprometida, que trabalha, que dá alma para fazer as coisas funcionarem. Nós recebemos demanda de reclamações diárias. O nosso usuário, ele é extremamente exigente, isso foi construído. A exigência do nosso usuário, ela foi construída pelo controle social do município, que é muito atuante. Né? Essa população, ela tem espaço para reclamar, porque é um direito dela. Só que a gente precisa ajudar a população a se organizar e reclamar de uma forma que ela tenha. Ela esteja pedindo aquilo que é de direito de forma certa, porque não adianta eu pedir de forma equivocada aquilo que é de direito, porque eu corro o risco de não conquistar. Então, assim, é preciso que a população seja o tempo inteiro orientada para participar dos espaços públicos, dos espaços de acompanhamento, de deliberação, de fiscalização, e o Conselho de Saúde é um fórum permanente de acompanhamento, deliberação e fiscalização, para que a população cada vez mais possa se empoderar desses direitos dela de forma correta, para que ela possa exigir o que é de direito, na maneira, no local e da forma certa, porque senão ela corre o risco de se perder no meio do caminho, exigir de forma errada e acabar perdendo tempo nesse percurso equivocado e não conquistar aquilo que aquela demanda dela é realmente uma demanda real. Nós temos na saúde uma demanda que é real e uma demanda que é construída, que precisa ser melhor organizada, né? Nós estamos hoje com um sistema de regulação municipal sendo implantado, que está gerando um impacto bastante favorável em nossos indicadores. Então, assim, a gente sabe que a população, quem está do outro lado, né, a Câmara, os movimentos sociais, vocês estão no lugar certo de vocês. Tem que reclamar, tem que fiscalizar, tem que escutar a população que reclama. Mas a gente precisa da ajuda no sentido de organização do serviço. Porque se a gente não organiza o serviço, não dá mais para fazer gestão de saúde hoje do jeito que nós fazíamos há 20 anos atrás. Aquilo que valia lá atrás não vale mais hoje, né? Não tem condição de uma pessoa leiga avaliar o que é que o usuário de saúde está precisando primeiro naquele momento dele. Essa avaliação, ela precisa ser técnica, né? Nós temos um hábito muito engraçado, que ainda é persistente para nós, do usuário chegar no posto de saúde e dizer para o médico: eu vim aqui para o senhor passar um exame para mim. Ele não vai para ser consultado. Ele chega lá e diz para o médico qual é o exame que ele quer, né? Essa lógica, ela não cabe mais, porque o médico está lá para consultar o cidadão, né? E para, junto de uma equipe de saúde, avaliar qual é a necessidade que ele realmente demanda, né? Não dá para a gente gastar dinheiro com fazer exame que dá um percentual de negatividade de 90%, porque eu sou parceira de um laboratório, né? Então, nós temos estudos comparativos de negatividade de exame que nos mostram que a gente precisa regular melhor o serviço. O serviço precisa ser melhor regulado. E quando a gente regula um pedido de exame, a gente alcança resultado. A gente tem visto a regulação funcionar. Né? Aquele profissional do AUAU, ele precisa ser substituído pelo profissional da escuta, pelo profissional que faz a consulta, que avalia o paciente, que avalia a necessidade, e não que querendo se livrar do usuário, é o AUAU, ao esse, ao endocrinologista, ao dermato, ao neuro, ao psiquiatra, eu preciso me livrar dele, porque ele vem demandando uma coisa que eu não identifico, então eu vou encaminhando sem nenhum fundamento. Aí esse exame vai ficar parado. Né? Nós temos as duas coisas, os encaminhamentos mal feitos, mal fundamentados, que quando eu regulo no sistema ele não passa, porque o regulador que está lá ele tem critérios e protocolo para receber a demanda. Né? Temos as duas situações. E temos o gargalo do Estado que não está realmente atendendo essa demanda da média. Eu estou hoje, né, entrei hoje na sala da regulação, nós estamos com 300 exames de mamografia na fila da regulação, desde novembro, que nós temos uma cota mensal de 20 de mulheres de 40 a 59, mais 5 de intercorrências específicas. Nós temos uma cota mensal de aproximadamente 40 exames de mamografia mês. Desde novembro, eu não consigo agendar uma mamografia dentro do sistema da média do Estado. Né? E essa regulação, ela... Quando você aprimora a regulação, quando você melhora o quadro indicativo, quando você sustenta o pedido, né, ela acaba passando. Só que nós estamos num momento em relação à rede estadual, e isso também tem uma história, porque os médicos especialistas que estavam nos CRES da vida, hoje estão com o martelo do Ministério Público Federal em relação aos horários, e eles estão demandando dos serviços. Os CRES regionais estão esvaziando e nós vamos ter um vazio assistencial muito maior, porque aquele grupo de pessoas que ia lá para cumprir uma carga horária de produção, que hoje está sendo cobrado a carga horária por imposição do Ministério Público Federal, os CRES estão esvaziados e o Estado está cada vez com mais dificuldade de manter esses serviços. Aí os municípios estão buscando a saída dos consórcios para receber parte dessa demanda. Só que nós não temos orçamento para cumprir 100% da demanda, né? Porque é uma demanda que está vinculada à média, esse recurso não chega para nós. E aí a gente vai fazendo os exercícios que dá para fazer dentro daquilo que a gente tem conseguido, com equipes técnicas montadas, com a regulação tentando buscar uma qualidade melhor dos pedidos e com uma suplementação de um valor de consórcio, que vocês também têm aí dentro do material que foi. Nós trabalhamos o exercício de 2017, com 103 mil mês para consórcio. Ali dentro estão os plantões do pronto atendimento e o serviço complementar de laboratório e de exames de média de alta. Então, assim, eu não consigo atender toda a demanda com esse recurso do consórcio. A outra demanda a gente tem que ir pedir, tem que ir para o caminho do Estado. E a gente está tendo realmente muita dificuldade. Tem um gargalo grande na média complexidade, que é de responsabilidade do Estado. Em relação à terceirização da saúde, que foi uma outra observação que o senhor... Eu estou falando para o vereador Narciso, porque ele fez uma leitura de um documento anterior, mas eu entendo que a fala dele é de todos. Ela foi avalizada por todos os vereadores.
Uma parte, secretário.
Pois não.
Eu tenho uns questionamentos a fazer a Vossa Excelência, hein?
Sim, eu estou à disposição.
A senhora está debulhando tudo aí. Depois eu vou fazer o questionamento, ela vai falar que já falou sobre
não,
esse assunto.
Eu estava querendo
então,
fazer...
Eu tenho uns questionamentos a fazer à senhora, tá vendo? Dentro do foco que a senhora está falando, dentro da saúde, Tá vendo? Quem está falando aqui é o vereador, não é a pessoa Narciso.
Sim,
então eu gostaria.
Tá, mais uma vez eu gostaria de pedir desculpa ao presidente. Tem a questão do tempo, controle do tempo. Eu não sei como é que vocês fazem. Então, devo estar me inserindo dentro de um tempo que seja possível.
Por favor, interrompendo, conforme manda o regimento da casa, eu queria prorrogar a sessão por mais 30 minutos.
Não dá tempo, não. 30 minutos é muito pouco, porque eu tenho umas perguntas aqui a fazer. Aí
se
pode...
não der tempo, a gente prorroga mais.
Então, tá bom. Obrigado.
Pois não, vereador.
Boa noite. Boa noite, secretária. Quero deixar bem claro que isso não é nada pessoal, nada contra a senhora. Deixar bem claro que isso estão fazendo apenas o nosso papel de fiscalizar. Infelizmente, naqueles papéis que mandam para impossível da gente entender. Vou começar com umas perguntas bem básicas, para todo mundo também entender. Qual a data que a senhora tomou posse como secretária municipal?
24 de agosto de 2017.
A senhora tem total autonomia dentro da gestão da saúde municipal? Total autonomia?
Absoluta naquilo que faz referência à gestão da saúde. Essa autonomia, vereador, sempre dentro de uma gestão partilhada. Eu não sou gestora sozinha da saúde. A minha proposta é de uma gestão compartilhada. Existem muitas decisões que eu não tomo sem conversar com a equipe técnica. Muitas, quase todas. Entendi. As decisões que versam sobre a organização e a condução dos serviços não são minhas da secretária. Nós trabalhamos dentro de uma gestão compartilhada com a equipe técnica. Não tenho nenhuma pretensão de fazer a gestão sozinha.
Quantos médicos estão em atividade atualmente, hoje, na Secretaria de Saúde?
Nós temos 5 médicos nas estratégias de saúde de família. Cada estratégia tem um médico responsável junto com aquela equipe. Temos 7 plantonistas dentro do pronto atendimento. Ok? Esses plantonistas, eles podem estar ou em regime de 12 ou de 24 horas. Alguns deles são médicos das estratégias, que dentro do programa de estratégia de saúde da família do Ministério da Saúde, o médico tem um dia, que é o nome estrangeirizado que eles dão, é off day, que ele tem direito a um plantão em um serviço de urgência e emergência do município. Então, hoje nós temos 3 deles que também fazem plantão no pronto atendimento. Temos mais um médico clínico que recebe um plus, que é uma demanda que sobra do interior, segundas e sextas. Ele atende aqui em cima na unidade mista, que é aquilo aí que a gente chama de unidade mista, onde nós temos outros médicos de especialidade. Os da especialidade, nenhum são nossos, eles são contratados por produção através do consórcio intermunicipal de saúde, que nós estamos hoje dentro do Sim Expandido da Sul, junto com mais 7 municípios da Sul, né? E estamos fazendo uma migração para um outro consórcio. Inclusive, essa demanda vai chegar aqui, porque nós estamos alterando legislação.
Okay?
Acho que de médicos são esses.
Existem médicos contratados diretamente pelo município?
Não, o município hoje não tem nenhum médico contratado pela administração direta. Os 2 últimos concursos públicos que foram feitos, as vagas de médico ficaram todas desertas, nenhuma delas foi preenchida. Dificilmente hoje você consegue preencher uma vaga de concurso de médico. Os 2 últimos concursos aqui, nós não conseguimos preencher nenhuma vaga. Temos um único médico hoje que ainda é do governo do estado pelo processo de municipalização. Essa é a médica reguladora, que está hoje envolvida e responsável pelo sistema de regulação. Ok?
Existem vagas para médicos a serem preenchidas por concurso público?
Não, nós não temos, nós temos todas as vagas poderiam ser preenchidas por concurso público. Os dois concursos que foram feitos, nós não conseguimos preencher.
Mas e existe essa, vagas, então.
Essa prioridade não é nossa. O governo do estado, o último concurso que fez, não consegue preencher vaga de médico, e os municípios na mesma situação. A questão está relacionada a salário, né? Todo mundo sabe disso. Porque dentro da rede o médico tem que ter um salário que seja correspondente aos demais da equipe. E eles não trabalham por esses salários. Não tem, você não segura um médico, tanto que os concursos você não preenche as vagas. É a questão da oferta e da procura. O Brasil tem falta de médico, tem carência de médico, né? E hoje a gente conta com dois médicos, ainda temos dois médicos do programa Mais Médico. Uma está suspensa, que deverá ser substituída. E temos um médico das estratégias, que é do programa Mais Médico. Esses médicos recebem do Ministério da Saúde um salário de 10 mil. Então, assim, a gente não tem nenhuma condição de fazer essa, de concorrer, né, com esses valores, visto que os médicos nossos recebem ainda um pouco menos e nos custam mais. E o salário do médico do município, o último ofertado, eu não me lembro direito, mas eu acho que estava na casa de 3 mil e alguma coisa por uma carga horária de 20 horas. O salário do médico do município, o último ofertado, pelo que eu me lembro, alguma coisa na casa de 3 mil por 20 horas trabalhadas. Os caras não ficam, tá, o vereador Zanatta, né? É um desafio.
É o salário base.
Oi?
É o salário base.
Na verdade, nós não temos hoje no quadro da administração direta nenhum médico, porque você, o concurso não garantiu nenhum médico. Tá? Nós temos uma médica que ainda é concursada, que é do estado, que ela é a médica reguladora, que está à disposição do município em fase de aposentadoria também já.
Secretária, eu queria fazer uma pergunta. Patrícia, no CRE Metropolitano, a senhora conhece?
Patrícia Rosa?
Sim.
Patrícia Rosa trabalhou conosco uma época, muitos
no
anos atrás.
Né?
Ela é ginecologista, se não me engano.
Não, ela não é médica. Ela é chefe do setor.
Sim, mas a formação acadêmica dela, aqui ela esteve conosco um período como médica.
Não sei
se é
falar.
A Patrícia que eu estou pensando, Patrícia Rosa, não sei se é essa.
Patrícia Nessi, lá na Nessi. Ela que é chefe hoje de todo o setor.
Chefe de quê, vereador?
Do lá metropolitano,
é?
Qualquer
porque,
exame, distribuição de exame, paciente, tudo é com ela lá dentro.
É porque o CRE, ele é um espaço bem complexo.
Bem complexo.
Né? Então, assim, lá a estrutura é dividida por setores. Estou tentando compreender.
Bem, ela é setor, todos os exames.
Então, ela trabalha na regulação, seria isso?
Sim.
Ela é responsável pela regulação dos exames?
Todos os exames que depender, tudo é com ela.
Uhum.
A senhora falou em mamografia, me preocupou, fiquei aqui apavorado com isso.
O senhor está falando do CRE Regional de Vitória ou Cachoeira?
Vitória.
Então, vereador, mas nós, a nossa referência regional hoje é Cachoeiro.
Sim, mas ela é todo o estado do Espírito Santo. É todo o estado do Espírito Santo.
Sim, mas a
saúde... Não é só Cachoeiro.
Mas nós estamos regionalizados.
Sim,
nós
é Cachoeiro.
Não, a gente não consegue garantir...
A parte sul.
Exame
Sim.
de mamografia no CRE Metropolitano de Vitória. Os nossos são regulados.
Eu estou botando aqui à disposição da senhora.
Ok.
Vamos comigo lá, que vou te apresentar ela. Ela vai solucionar muitas coisas aqui dentro. Tipo, à disposição. Vamos lá, vamos conversar com ela.
Vamos. Vamos
só marcar
conversar.
O dia que eu tenho o prazer de falar com a senhora.
Essa não é muito essa não é muito a minha lógica de trabalho, não. Eu trabalho pensando que o sistema tem que funcionar para todos.
Concordo. A senhora falou. SUS, maior programa de saúde do Brasil, não é do mundo, do Brasil.
Isso.
Tá?
Em que pese eu
só
não...
Só que, infelizmente, secretária, o SUS hoje, a senhora comentou agora, o SUS hoje está dentro de uma UTI precisando de ajuda.
Isso.
Precisa de médicos competentes, médicos sérios, a cardiologia, a senhora falou, cirurgia cardíaca, lógico. Hoje o maior... assalto dentro do SUS é cardiologia, cirurgia cardíaca, cateterismo, botar estente. Isso hoje está virando piada no Brasil todo, isso já está comentando, já está vergonhoso, como tem prótese ortopédica, cirurgia ortopédica. Está vergonha o SUS. Tem meios de roubar, eles roubam sem dó nenhuma. É o maior programa de saúde do Brasil, concordo, ou do mundo. Mas vamos falar sobre o Brasil. Mas, infelizmente, a roubalheira, a falta de seriedade médica, médico que não vai cumprir o horário dele de trabalho, médico que manda, chega lá, assina o ponto e vai embora, deixa lá 30 pacientes esperando para ser atendido, e dá um telefone, fala assim, ó, vou levar meu filho médico, nem lá vai. É uma pouca vergonha, falta seriedade. É o que eu digo sempre, é bom? É, falta administração. Não é, mas eu digo, vamos resolver. Se a senhora quiser, eu tenho o prazer de ir com a senhora lá no Metropolitano, Clé, apresentar a Patrícia, vamos conversar e ver se resolvemos. Com certeza absoluta que isso vai acabar igual de mamografia, que isso é vergonha.
É, eu vou dizer para o senhor, eu não acredito que seja simples, porque eu acredito nos instrumentos de regulação, que é o caminho que está sendo seguido hoje, mas o senhor se dispõe aí...
À disposição.
É, a gente pode estar avaliando essa possibilidade. Em que pese eu não conhecer a Patrícia, mas eu acredito que ela é uma pessoa séria que só vai poder me atender dentro da norma técnica a qual ela está submetida. E como nós não somos da Regional Vitória, eu começo a identificar aí uma primeira dificuldade, mas nós podemos tentar. Ok?
Ok. É, sabemos que o senhor prefeito municipal realiza consultas médicas em seu gabinete, com utilização de receituário do município. A senhora tem ciência?
É, eu me abstenho a responder questões que sejam relacionadas ao comportamento pessoal do senhor prefeito.
Essa qual receituário do município?
Não tenho conhecimento.
Não
tá?
Tenho conhecimento, né?
Questões que estejam relacionadas ao comportamento pessoal do chefe do executivo, eu penso que devam ser direcionadas para quem de direito, para os órgãos de fiscalização, para a pessoa dele, para o Ministério Público. Eu não posso responder por comportamentos do prefeito. Eu devo responder pelos meus pessoal e como gestora, naturalmente.
Secretário, esse receituário não é do município?
É isso.
Então, o vereador, eu estou dizendo para o senhor que eu desconheço essa situação. Se isso está ocorrendo, essa informação, ela deva ser... Eu penso que vocês devam encaminhar esse questionamento para o Ministério Público ou para quem de direito, que são os órgãos fiscalizadores do que o prefeito pode ou não pode fazer. Tudo bem?
Então, eu estou pedindo a Vossa Excelência que tome as providências também, porque isso está ocorrendo todos os dias no seu gabinete com o receituário do município. As pessoas descem, procuram a secretária anota o nome, vê o remédio que a pessoa quer, depois o prefeito chega no seu gabinete, assina o receituário e autoriza o remédio. Não olha nem para o paciente, se é preto, se é branco, se é azul, nem olha o paciente. Está acontecendo isso todos os dias. No gabinete do prefeito Fernando Videira Lafayette, no município de Alfredo Chaves.
Ok.
Então, nós peço a Vossa Excelência que tome as providências, porque tem provas concretas do acontecimento.
Registramos a informação e devemos encaminhar providências no sentido de se apurar o acontecido.
O ponto eletrônico está funcionando?
Está.
Está funcionando?
No momento está.
Todos usam o ponto eletrônico?
Todos os servidores da saúde hoje já estão cadastrados e, como é que fala? Não é bater ponto, tem um termo técnico lá, né? Bom? Tem feito lá, a biometria é registrada diariamente, no final do mês é feito... retirado o relatório do ponto e encaminhado para o setor de pessoal.
Todos estão, todos.
Todos os servidores estão cadastrados. Eu não sei se tem alguém do Recurso Humano aí, mas os servidores estão, inclusive, a equipe da administração indireta também já está submetida ao controle de ponto.
Qual a entidade hoje terceirizada que administra a saúde municipal atualmente?
O último chamamento público que nós terminamos de realizar deu a uma empresa chamada Manhattan Gandhi, que foi a vencedora do certame. Eles estão acabando de chegar e acabando de providenciar as contratações daquele termo de parceria, daqueles programas que estão sendo executados através das OS, nos termos da legislação, né, que permite essa situação da administração direta, por uma questão de não possibilidade de inclusão de todos os funcionários da saúde, se nós colocarmos os funcionários todos da saúde que nós necessitamos para fazer a gestão. Essa é uma discussão bem antiga, tá? O Tribunal de Contas trabalhou isso conosco por muito tempo. Isso foi exaustivamente trabalhado. Alfredo Chaves é um dos municípios pioneiros em relação a isso. Inclusive, eu tenho recebido demanda de alguns municípios, colegas vizinhos, que têm vindo pedindo se a gente coloca à disposição o material para eles poderem compreender como foi feito, porque os municípios estão tendo as mesmas dificuldades que a gente, de colocar o pessoal na folha e passar do mínimo permitido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí a gente está trabalhando hoje com a Mahatma Gandhi. Eu não sei de onde ela veio, nem quem é a Mahatma Gandhi, tá, o vereador Narciso. Ela é uma OS que dentro do certame atendeu a tudo que estava previsto no edital legalmente. O certame foi feito nos termos da legislação que ampara os termos de parceria com a OS. Então, assim, o edital foi publicado, nós atravessamos todas as etapas. Não houve nenhuma impugnação em nenhum momento. Tiveram alguns recursos da empresa que perdeu, entrou com alguns recursos. O período foi um pouco mais longo, porque a empresa perdedora usou todos os prazos recursais, mas não logrou êxito pela via administrativa e judicial, e ela foi... A vencedora foi a Mahatma Gandhi, que está providenciando, a equipe de trabalho já está no município, providenciando as contratações dos servidores que migraram da outra empresa.
Antes da terceirização, a senhora tem noção qual o gasto mensal com a saúde?
Sim, nós temos esse último, o gasto mensal com a saúde da terceirização.
Antes da terceirização, antes da saúde ser terceirizada, a senhora tem noção do gasto da saúde?
Olha,
quanto custava?
Eu não tenho noção, não. Eu tenho tudo isso nos arquivos do Conselho de Saúde. Eu assumi a primeira gestão no início de 2000. Eu assumi a gestão municipal de saúde, nós estávamos terminando o processo de municipalização da saúde, né, foi aquela fase de transição. Os municípios deixaram de ser prestadores do Estado. Naquela época, os municípios eram prestadores e o Estado geria todos os recursos. Nós apenas prestávamos os serviços, não tínhamos nenhum serviço. O Estado tinha meia dúzia de trabalhadores aqui que eram servidores do Estado. Quando nós assumimos em 2000, estava na fase de transição da municipalização. A municipalização da saúde no Brasil se deu no período... a Constituição foi 88, 88, 30 anos de Constituição. 90 veio a Lei Orgânica do SUS, que é a 8080, que começou a discutir a redistribuição de gestão, nos termos da lei. O Sistema Único de Saúde, ele é desenvolvido através de gestão distribuída nos três entes federados. Então, a 8080 é de 90, 8142 ainda de 90, que é a Lei do Controle Social. Então, assim, daí de 90 até 2000 foi aquela fase de transição. Eu não tenho dados desse período, que eu não estava envolvido com o processo de gestão. Eu estava envolvida com o processo de trabalho como saúde, que eu entrei para a saúde pública em 86. Então, de 80 a 90, foi uma fase de transição e de ajuste. né, de 90 a 2000. Em 2000, nós estávamos iniciando o processo de efetiva municipalização. Foi quando o município começou a fazer a gestão dos recursos alocados pelo Estado e pelo governo federal. Dados desses períodos, de cabeça, eu tenho alguma coisa. A emenda constitucional 29, que foi aquele, ela durou de 2000 até a 191, é de 2012. Ela demorou 12 anos transitando para virar lei. Ela previa um investimento de saúde em 15%. Lá no ano de 90, quando nasceu a 8080 e 8142. A previsão do investimento veio pela emenda constitucional 29, que hoje virou lei, a 141/2012. Desde que eu assumi a secretaria, nós temos tudo isso nos arquivos do Conselho. Nem vou falar de Câmara, que vem todo mês, Ministério Público, que vai todo mês, dentro das pastas da saúde, que deveria estar. Eu tenho isso tudo no Conselho de Saúde. Todas as prestações de conta com os índices estão no Conselho de Saúde. À época, nós nunca trabalhamos com os 15%, nunca conseguimos trabalhar com os 15%. Inicialmente, nós começamos, pelo que eu me lembro, mas a gente pode estar vendo isso junto, se o senhor se dispuser, que eu tenho esses arquivos no Conselho, a gente começou a trabalhar com alguma coisa em torno de 16, 17%. Naquela época, quando eu assumi a gestão da saúde, nós tínhamos nenhuma enfermeira. Nenhuma. Eu trabalhava sem nenhuma enfermeira. Era um período que não tinha enfermeira no Brasil. Eu consegui contratar uma que estava saindo da universidade e ainda não tinha o diploma na mão. Precisava dela, segurei, ela foi lá, buscou o diploma para voltar. Então, assim, naquela época, nós estávamos com uma equipe extremamente reduzida, nem se pensava em implantação de estratégias ainda, a equipe era extremamente limitada. Foi quando começou o processo de municipalização e de implementação do SUS, trabalhamos em torno de 16, 17, 18%, foi, eu acho que o primeiro ano, eu acredito que 2000, 2001, se trabalhou com algum um índice em torno de 17, 18%. E isso foi subindo, tá? Hoje nós estamos, eu sei que um dos outros pontos que está preocupando os senhores é a questão do índice, e a gente está à disposição para pensar isso juntos também.
Doutora, a senhora quer sentar, não?
Qual o número de funcionários da entidade terceirizada? Eu da Secretaria Municipal de Saúde. A senhora tem os dados?
Não tenho de cabeça, mas tenho, eu tenho esse material assim. Eu vou te falar aproximadamente. Nós estamos mais ou menos com meio a meio. Tá? Nós temos aproximadamente meio a meio, mais ou menos metade na rede de administração direta sendo. Nós temos várias situações de vínculos. Né? Os vínculos da gestão pública hoje eles estão cada vez mais misturados. Nós temos vínculos de profissional concursado. Eu não sei se é só na saúde, eu estou falando da saúde, né? Nós temos vínculos de pessoal concursado, nós temos vínculos de contratos temporários, temos vínculos com cargo comissionado e temos os vínculos da administração indireta, que são o pessoal que trabalha com CLT através das OSs. E temos o pessoal do consórcio, que esse daí, o vínculo não é conosco. Nós repassamos o recurso para o consórcio compra o serviço, através dos plantões médicos e através das consultas de especialidades que são por produção. A gente não compra o horário do médico, do consórcio. Ele vende a produção. Nós temos uma tabela de produção que é do consórcio. Todos os municípios do Estado do Espírito Santo hoje estão divididos em grupos de consórcio. Tem o CIS Pedra Azul, tem o CIS Expandida Sul, tem o CIS Norte, tem o CIS Metropolitano. Então, todos os 78 municípios hoje estão distribuídos através de consórcios intermunicipais, nos termos da legislação que veio trazendo o consórcio como uma ferramenta complementar para se tentando desenvolver alguns gargalos. As consultas de especialidade são compradas por valores, tem uma tabela de valores. A maioria delas hoje gira em torno de R$ 40,00. Algumas especialidades mais complexas, como neuro e psiquiatra, que são profissionais mais difíceis, com uma demanda maior, que tem um valor, eu acho que aproximadamente de R$ 600,00. No mais, as consultas giram em torno de
de R$40 a menos a clínica médica, que é um valor mais baixo, de R$ 22 aproximadamente, por consulta. Então, o médico ele faz uma agenda programada, eu vou no dia tal atender tantos pacientes. A gente faz aquela demanda, faz o elenco de produção aí, eles atendem tantas consultas, a consulta que não foi feita não será paga. A gente paga por procedimento. Ok?
Secretária, eu fiz uma pergunta para Vossa Excelência. Qual o número de funcionários da entidade terceirizada e da Secretaria de Saúde?
Nossa,
a senhora não soube responder. Tudo bem.
Olha só.
Tá?
Veja
aí
bem.
A senhora vai para outro foco. Eu estou fazendo uma pergunta à senhora e a senhora foge para outra área. Eu quero que a senhora me responda diretamente às perguntas.
Que, Omar, tá? Nós temos um material que está na sua mão, a prestação de conta dos 4 trimestres de 2018, lá nós temos o número preciso. E esse material está na mão dos vereadores. Naquele material tem números precisos. Quem são o número de profissionais da administração direta e o número de profissionais da administração indireta? Eu não sei de cabeça. Eu estou dizendo para o senhor, neste momento eu não sei. O dado em algum lugar você vai achar aí. De cada 4 meses nós fazemos prestação de contas nessa casa e é elencada por procedimento e por número de profissionais. Eu só peço ao senhor que tenha paciência para nós procurarmos, se o senhor quiser esse dado agora, ou então a gente fica no compromisso de mandar depois.
Tudo bem.
É o número aproximado, de meio a meio. A saúde hoje deve estar com uma folha de aproximadamente 300 colaboradores. Isso aí tem mais ou menos a metade. Se o senhor disser número exato, eu não sei de cabeça.
Tudo bem.
Tá?
Tudo
São
bem.
Muitos números com os quais eu trabalho. Agora, os números todos dentro desse relatório que a gente manda de cada 4 meses para a Câmara, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e está no Conselho de Saúde.
Problema que
agora,
aqui,
o senhor me perdoa, eu não sei esse número de cabeça.
Não, está perdoado.
Eu tenho noção de quem é a minha equipe.
Eu estou fazendo as perguntas.
O senhor fica à vontade.
Democraticamente.
Com certeza.
Sem, tá vendo?
Okay.
Ofender a Vossa Excelência.
Não, eu não, em nenhum momento estou
me
sentindo ofendido, até porque o senhor...
É um direito meu de vereador.
Com certeza.
Tá, tudo bem.
Respeitados o direito de todos os vereadores presentes. Até porque eu entendo que a sua fala é a fala de todos os vereadores. O ofício foi assinado em nome de todos.
Por qual motivo o município não gerencia diretamente a saúde?
Porque, exatamente por isso. Porque se o município colocar toda a equipe dos recursos humanos, se nós colocarmos os aproximadamente 300 vereadores, os 300 servidores que nós temos da saúde, nós não conseguiremos fazer a gestão. O prefeito fica inelegível, ele passa do percentual previsto na lei de responsabilidade para poder fazer a gestão da folha, e eu falo só da saúde, sem contar os outros colaboradores. Existe uma forma da gente fazer a saúde só pela administração direta. E essa é uma proposta que eu coloquei na última reunião do Conselho de Saúde, que tem que ser discutida com o Conselho, com a comunidade e com a Câmara. É cortar serviço. Aí a gente vai cortar serviço, cortar, até a gente poder chegar a um número de colaboradores que vão caber dentro daquele percentual que é possível fazer a gestão dentro do percentual que não passe do nível que a lei de responsabilidade fiscal exige. Ok? Esse é o motivo que hoje a gente tem a necessidade de trabalhar com consórcio intermunicipal, que é uma ferramenta que agiliza a forma de compra de serviço. Né? Esporadicamente eu tenho uma pessoa que está... O senhor me desculpe eu entrar nos detalhes, mas como eu falei antes, para a gente entender a lógica, a gente precisa saber dos detalhes, porque en passant fica um pouco difícil. Se eu estou com uma mulher que está com uma situação de um câncer de mama agravado, eu não estou conquistando uma mamografia pelo sistema regulado, a equipe técnica vai fazer uma avaliação, eu tenho que comprar esse exame, eu não posso deixar aquela pessoa perder 2, 3 meses
esperando por um exame de mamografia, porque o Estado não está me fornecendo. Então, de acordo com uma avaliação técnica e com um sistema de regulação que justifique aquela compra, eu tenho, como é que eu compro isso? Sem ter que licitar aquele processo. Nós vamos fazer uma compra através do consórcio intermunicipal, que é uma ferramenta complementar para fazer as gestões de saúde hoje, que estão distribuídas em todos os municípios do Brasil. Eu sempre quero deixar claro que o que Alfredo Chaves está fazendo, nós não inventamos a roda. Alfredo Chaves só está fazendo a roda rodar. Isso, nenhuma ferramenta de trabalho que nós utilizamos hoje é nossa, não. Né? É uma lógica que está sendo aplicada nos 5.000 e poucos municípios do Brasil e nos 78 do Estado do Espírito Santo. A lógica é muito parecida para todos os gestores que estão na mesma situação. As dores são muito parecidas, tá, vereador? Infelizmente, as dores são muito parecidas.
Existe algum estudo...
Vereador, só um minuto. Conforme manda o regimento, gostaria de prorrogar por mais 30 minutos. Já venceu o prazo.
Eu estou à disposição.
Está prorrogado.
Se concordarem.
Existe algum estudo elaborado pela Prefeitura Municipal de Alvejão que comprova as vantagens econômicas e eficiência de se contratar uma organização social na administração da saúde, sendo que hoje na administração temos um prefeito médico?
Não, nós não temos nenhuma vantagem econômica, hipótese nenhuma. Vantagem econômica de se trabalhar com organização social, nem tampouco com consórcio. Né? Saúde não tem preço, saúde tem investimento. Nós, absolutamente, eu posso dizer para o senhor, nós não temos nenhuma vantagem econômica de ter que trabalhar com o OS, as duas ferramentas, a saúde terceirizada, né, que as pessoas falam, na verdade, são a gente tem termo de parceria com o OS e tem uma ferramenta paralela que é o consórcio. Então, a utilização dessas ferramentas, a OS e o consórcio intermunicipal, ele não garante nenhuma vantagem econômica, até porque a OS ele tem taxa administrativa, nós pagamos taxa administrativa para trabalhar. Agora, são ferramentas que têm fundamento legal e que são a solução encontrada para que a gente consiga garantir esse quantitativo de serviço que nós estamos garantindo hoje, que ao nosso entendimento ainda não é o que a gente sonha, nem é o ideal. É a forma encontrada, é a solução encontrada, que tem o aval das casas de corte, que tem o amparo dos ministérios públicos, tanto federal como estadual, porque os recursos são oriundos do Ministério Público, da Saúde, então tem o Ministério Público Federal também que fiscaliza. Mas, assim, é hipótese nenhuma, vereador, vantagem nem lucro, não, de jeito nenhum. Tá? Infelizmente, saúde não tem preço, saúde tem investimento. É complicado. Tá. O gasto... Oi? Como? Olha, vereador, eu gostaria muito, né, que vocês tivessem, assim, que vocês encontrem ferramentas, auditorias, qualquer tipo de ferramenta que efetivamente façam com que vocês compreendam que eu não estou roubando dinheiro de saúde, porque isso é uma coisa que me deixa muito desconfortável.
Pelo amor de Deus, a senhora confundiu minha pergunta. Eu falei, e não tem roubo, não estou dizendo a senhora.
Nós estamos falando
eu falei aqui em âmbito nacional, o SUS, isso. É o SUS.
Nós estamos falando disso. Mas nós estamos falando da saúde de Alfredo Chaves.
Saúde é SUS. Nós estamos discutindo SUS.
É. Então, eu não tenho nenhuma dúvida.
Eu falei antes aqui, é lá em cima, cardiologia, fazer um cateterismo. Três é estente, faz dois, 48 horas, fazer mais dois. São 12 mil reais, 7 mil cada reais, 6 mil e pouco, 7 mil reais, um estente. São 14 mil reais.
Isso é com certeza, com certeza.
Eles vão fazer o outro aqui 48 horas.
Mas aqui,
eu estou dizendo que não tenha roubalheira.
Sim.
Eu
nós
não
estamos
dizendo, a senhora, em hipótese alguma.
Tudo
a senhora
bem.
Sabe muito bem disso. Que
a senhora acredita realmente que a terceirização da saúde é a melhor para o nosso município?
Não, eu não acredito que seja a melhor forma, não. Eu acredito que é a única solução. Qualquer um de vocês, vereadores, do povo, da equipe técnica, Eu peço ajuda, me encontrem uma outra solução para nós fazermos a saúde funcionar. Não é para eu fazer, não, o vereadores. Não sou eu que faço a saúde de Alfredo Chaves funcionar. Eu sou uma mera técnica que tento desenvolver os meus conhecimentos de gestão em saúde, que não são muitos, para fazer a gente chegar onde nós estamos agora. Qualquer um de vocês que puderem me ajudar a encontrar uma solução legal e viável para que a gente consiga garantir os mesmos serviços, o mesmo nível de atendimento, a mesma qualidade do serviço, com outras ferramentas e com outra forma de fazer, nós vamos todos ficar muito agradecidos juntos com todos que trouxerem as proposições. Até hoje não encontramos outra. Não conheço nenhum município que tenha conseguido.
Senhora secretária, uma pesquisa divulgada na imprensa, datada de 7/1/2018, realizada por 8 universidades brasileiras, atestam que os gastos das organizações sociais é 240% mais elevados que as administradas pelo poder público. Isso tudo sem nenhuma garantia de melhora da qualidade dos serviços realizados. Uma pesquisa agora realizada.
Eu concordo com a primeira parte. A primeira parte eu concordo, que é mais barato fazer dentro do serviço público, eu concordo. Eu só não concordo com a segunda parte, que os resultados são os mesmos. Porque nós, o mundo sinaliza para isso, né? Todos os países desenvolvidos que a gente sabe que já superaram as questões de gestão pública, os estados, eu estou colocando o estado no sentido lato, no sentido maior. Os estados estão cada vez menores, sendo responsáveis por serviços mais estratégicos e a maior parte dos outros serviços estão sendo encaminhados para gestões terceirizadas. Por quê? Porque, infelizmente, vereador, o serviço público no Brasil ele é muito ruim. A competência das gestões públicas no Brasil, eu respeito opiniões distintas, tá? Mas assim, a gente sabe que é sempre muito difícil você fazer a gestão dentro do que é público-público, até por toda a burocracia que o serviço público demanda cada vez mais, né? E eu vejo assim, com muita dificuldade. Agora, eu volto a dizer, as propostas, se tivermos encontrado juntos uma proposta que resolva os nossos problemas, sem precisar das OS e sem precisar do consórcio, nós estamos abertos para discussão, para receber as proposições e para encaminharmos dessa forma. No modelo que vivemos hoje, não cabe. Essa pesquisa do senhor é verdadeira. Existem inúmeras pesquisas dentro da academia que apontam... É muito cruel a gente viver situações assim... Porque nós sabemos onde está o problema, o nó da saúde. O nó da saúde hoje está relacionado a um desfinanciamento da saúde. Não cabe todo mundo dentro do SUS. Nós vivemos hoje em um governo neoliberal, a gente continua sustentando a fantasia de que vai caber todo mundo dentro, mas não tem jeito. Nós vamos caminhar, está havendo uma desconstrução. Devagarzinho, o governo federal está cada vez mais se retirando dos percentuais de investimento, os estados encolhendo e o município está cada vez mais ficando com a conta nas costas. Então, assim, não vamos ter ilusão, não. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais conseguir fazer. Não dá fazer por quê? Porque, por um lado, eu preciso fazer... o equilíbrio das contas, que não pode passar do percentual de investimento em recursos humanos, porque tem a lei de responsabilidade fiscal que impede. Por outro lado, os municípios têm que cumprir um percentual mínimo de saúde, que senão ele fica inelegível se ele não trabalhar com 15% mínimo de saúde. Hoje, para os municípios, o 15% mínimo já deixou de ser um problema há muito tempo. Porque 15% de saúde hoje, para o município que tem a nossa arrecadação, é assim, absolutamente impossível de se caminhar. Então, eu volto a dizer, existe a solução, é cortar serviço. Se a gente cortar serviço, cortar, fizer o básico do básico do básico, retira estratégia de saúde da família, retira dentista 40 horas, vamos retirar e vamos trabalhar e vamos ver o que, que acontece com os indicadores, quais serão as penalidades. Seria a única solução para caber a equipe de saúde e os investimentos que a gente faz na saúde dentro daquele percentual de investimento sem esbarrar na lei de responsabilidade fiscal em relação ao número de funcionários.
Senhora secretária. A secretária tem conhecimento dos escândalos de corrupção envolvendo a Invisa Vida e Saúde, que administrou a saúde do município? Segundo reportagem que eu tenho em mãos aqui, teve toda a sua diretoria presa pela Polícia Federal? Isso no ano de 2017?
Não, eu não tenho conhecimento deste dado. Não tenho conhecimento.
Tem em mãos aqui, hein? Tem em mãos.
Senhora secretária,
talvez... Por favor, vereador, eu estou fazendo as minhas perguntas, depois você faça a sua, por favor.
Não tenho conhecimento desse dado, vereador.
Muito obrigado.
Não tenho. A Invisa não está mais conosco. Hoje nós estamos...
Mas administrou a saúde por meses.
Foi um período de um ano.
Período de um ano.
Quando eu cheguei...
Sendo toda a diretoria investigada pela Polícia Federal, GAECO, todos foram presos. Várias prefeituras do estado do Rio, do Maranhão, da Bahia, deu golpes em todas as prefeituras e a nossa aqui... A saúde nossa sendo administrada por uma...
Isso, né? Me causa estranheza.
Um valor altíssimo. Né?
Me causa estranheza porque ela participou de um certame.
Tenho aqui em mãos.
O edital não foi impugnado.
Tenho aqui em mãos.
Okay.
Então, é horrível o que aconteceu.
Okay.
Saúde é vida. Né? Como contratar uma gestão com tantos maus antecedentes, sabendo que a saúde é o bem mais precioso deste mundo? Qual foi o motivo da contratação da Invisa? Porque agora, no final do ano, foi prorrogado, sabendo-se dos escândalos de corrupção, sobre os quais eu já tinha avisado aqui neste plenário. Falei desses escândalos da Invisa e ninguém, vereador, tomou... Eu tomei. Entrei no Tribunal de Contas, no Ministério Público Federal e aqui no Ministério Público. Eu denunciei. Denunciei junto com papéis.
Nós
que a nossa saúde é administrada por uma firma que está todo mundo preso. Escândalos, roubos. Então, é um absurdo. E venceu o contrato e foi prorrogado.
O contrato foi prorrogado, como eu disse para o senhor, eu assumi a gestão em agosto de 2017. Através do conselho, eu tomei conhecimento que, com a transição do governo, o termo de parceria com a Ordesc estava encerrado, porque tinha acabado o prazo. Teria que se fazer um novo certame. Foi feito um chamamento em caráter emergencial para 90 dias, em função de toda a burocracia do certame, dos recursos, dos editais. Os 90 dias tiveram que ser prorrogados por mais um período até que se conseguisse concluir o último certame, que foi um processo bastante complexo, com uma comissão de avaliação que acompanhou todo o tempo. A comissão que participou da avaliação do certame é uma comissão de servidores concursados, das equipes técnicas de funções estratégicas, tanto da Saúde como da Ação Social, que tem um pedaço que está dentro da Ação Social. E foi um processo bastante longo, nós tivemos muitos prazos prorrogados. Né? Eu acompanhei junto do Conselho, depois de agosto, já dentro da gestão. Até que nós conseguimos finalizar, depois de vencido todos os recursos, as prorrogações de editais... Finalmente conseguimos. As prorrogações se deram por conta da burocracia do certame. Isso posso lhe afirmar.
Mas é complicado, né?
Complicado.
É complicado a nossa saúde.
Preocupante.
Por uma firma que está sendo
Eu acredito, vereador, eu acredito...
É violenta a coisa.
Isso, eu acredito que todo esse material que o senhor tem, como o senhor disse, as denúncias já foram encaminhadas, então, assim, eu acredito sinceramente que isso aí deverá ser apurado pelos órgãos competentes. Hoje nós vivemos no Brasil, que a gente está vendo aí no dia a dia, né, que quem faz aquilo que não deve ser feito, está sendo penalizado e a coisa está ficando realmente cada vez mais séria, o que eu particularmente acho muito bom, porque eu acho que recurso público é um recurso que não é de ninguém e ele tem que ser tratado com seriedade.
Eu vou solicitar, tá, uma auditoria na presente questão, tendo em vista que o Instituto está envolvido em tantas denúncias de corrupção. Eu vou pedir, tá, porque é a fim de esclarecer.
É mais do que um direito, é um dever.
A fim de esclarecer esses gastos com a saúde.
Com certeza.
Tá. Foi uma firma que está sendo aí denunciada, investigada, preso. Então, tá, não tem nada contra
Eu estou compreendendo. Fique tranquilo. Tá?
Não tem nada contra a Vossa Excelência. Por que existem tantos motoristas na saúde e quando se necessita, não se tem? Foi o caso do nosso querido Paulo Munaldi, que eu presenciei, fiquei 1h45 aguardando o motorista chegar. É o caso do seu Assis Mocelin, de São João, que também passou mal, ficou mais de hora aguardando o motorista chegar. É isso, é um absurdo um negócio desse.
Então, aí, aqui nós vamos, eu vou tentar responder para o senhor, nós estamos partindo para questões pontuais, mas a gente vai tentar...
Sim, é questão da saúde.
Vou tentar resolver, com
certeza.
É saúde,
secretário.
Nós temos quatro ambulâncias, temos três ambulâncias que hoje estão trabalhando em situação já bem delicada, a frota está bem comprometida, estamos fazendo aquisição de algumas através de emenda parlamentar, e nós trabalhamos com três motoristas... de plantonistas e mais um de sobreaviso. E, infelizmente, existem situações que os três motoristas realmente estão na estrada. Né?
No caso de Paulo Munal, só tinha um na estrada. Um na estrada e os outros, um na cachoeirinha bebendo, outro em casa dormindo, outro assistindo televisão. E aconteceu o que aconteceu. 1h45 esperando o motorista. Quando eu tomei uma providência... A enfermeira falou, o senhor vai tomar providência? Se morrer, o senhor vai pagar o pato. Eu voltei atrás, que eu vou levar alguém no meu carro para que não tem oxigênio, não tem nada.
Então, esse é um caso delicadíssimo.
Isso.
Esse fato, particularmente, a informação que eu tive, inclusive conversando com a família, não foi essa, mas eu respeito a informação que o senhor está trazendo. A informação que a família me deu na pessoa da irmã foi uma situação diferente dessa que o senhor está relatando. Mas não tenho ela aqui para que a gente possa confirmar o que ela me falou, então eu vou respeitar a sua informação.
Por qual motivo somente a oficina de Enadai presta serviço de mecânicas à Secretaria de Saúde, sendo o valor mensal em média de R$22 mil?
As oficinas são...
Todo mês... É 22, 21 mensal.
Os serviços de oficina, eles são feitos através de orçamentos. A gente faz um levantamento de preços, temos uma despesa enorme com o carro. Eu, particularmente, se dependesse do meu desejo, nós já teríamos terceirizado o transporte sanitário. Aí é que eu te falo. Né? Gostaria muito de poder terceirizar esse transporte sanitário. Não tenho dúvida nenhuma que teríamos muito mais tranquilidade, mais segurança e talvez até mais economia para trabalharmos. Não chegamos até lá ainda. Os municípios que se organizaram, que têm condição maior, já conquistaram o transporte sanitário terceirizado. Nós ainda não conseguimos chegar lá. Acho que temos despesa enorme com manutenção de veículos e a manutenção dos veículos são feitos sempre mediante três orçamentos iniciais, é feito pelo setor que trabalha ao meu lado aí, e a partir dos três orçamentos nós elegemos aquele que oferece o melhor preço e são reparos que são feitos normalmente emergencialmente, à exceção dos reparos de final de ano, que é quando a gente para a frota para fazer a manutenção dos veículos.
É, por qual motivo o município contratou uma empresa especializada no auxílio alimentação por meio de cartão eletrônico magnético dos servidores da saúde?
Ué, mas o ticket alimentação é uma responsabilidade, o gestor tem que dar essa garantia para o usuário. Está na lei, a gente tem que contratar auxílio alimentação. Não, sim, tem mas... jeito, não foi desejo, não é. Até é um desejo que vai de encontro a uma legislação.
Por que não fazer direto o auxílio alimentação na conta do servidor? Revertendo assim seu proveito. Valores gastos com a empresa que administra o serviço.
Olha, quando eu cheguei na gestão da saúde, essa questão dos tickets já estavam postas. Ela não me causou estranheza, porque eu fui servidora do Estado durante muitos anos e sempre recebi ticket de alimentação dessa forma. Então, assim, é uma modalidade encontrada que ela tem todo um fundamento legal para se fazer. Não tem questionamento de Tribunal de Contas em relação a isso.
Não entendeu não, vereador Jonas? É uma firma que está administrando o cartão magnético. Por que não pagar diretamente ao funcionário? Está vendo? Essa empresa está levando um montante. Está vendo? É isso que eu estou perguntando. E qual a vantagem que existe na terceirização do gerenciamento do auxílio alimentação por meio de cartão magnético? A senhora respondeu, né? Gostaria de esclarecimento acerca do consórcio Região Expandida Sul. Como funciona? Quais serviços são oferecidos ao município? Achei um valor alto.
Sim. O valor é alto, eu também acho. Fazer saúde custa muito caro, infelizmente. Eu acho tudo muito caro na saúde. Não acho nada barato. Eu fico assim, é um sofrimento cada vez que tem que pagar aquela conta. Porque a gente gasta muito dinheiro e, na grande maioria das vezes, a gente não consegue fazer tudo o que a gente queria. O valor investido no consórcio, eu falei, no ano de 2017, nós trabalhamos com 103 mil mês. A gente paga, não, né? A saúde paga, o município paga, os usuários pagam através dos impostos. Os plantões médicos do PA, todos são pagos pelo consórcio, por razões, naturalmente, de agilidade de contratação, né? É muito difícil você trabalhar com médico plantonista sem ter essa ferramenta que seja mais ágil. E nós compramos os serviços de média complexidade, que são os exames da média. Compramos o serviço de laboratório de toda a rede e do PA, que também é pago pelo consórcio. Então, hoje o consórcio, esse recurso do consórcio, ele vai para o pagamento dos plantões médicos do PA, dos exames da média complexidade, que a gente tem aquela demanda reprimida, mesmo assim não conseguimos dar conta dela, que é feita através de um sistema de regulação das equipes e da própria regulação que hoje está implantada. E o serviço de laboratório mesmo, análises clínicas, que são os dois laboratórios prestadores do pronto atendimento e de toda a rede, estratégia, atenção primária toda. Então, é esse recurso do consórcio, ele é destinado mensalmente para isso. Em relação às especialidades, não dá. A gente nunca consegue comprar aquela cota de exames que tem uma demanda para ser comprada com o dinheiro do consórcio, porque a gente só tem aquele dinheiro aí por mês. Acabou, não tem jeito de comprar mais. Está dentro do orçamento, ele foi aprovado dentro do orçamento, aquele repasse de 103 mil mês para pagamento dessas ações e serviços. Então, assim, tem meses que precisa alguma demanda ficar para o mês seguinte, porque não tem mais. O dinheiro foi planejado, está dentro de um planejamento da compra desses plantões. Os plantões médicos hoje, eles custam, os finais de semana, plantão de 12 horas, 1.000 e um pedacinho, e plantão de 24, 2.000 e pouco. E o plantão, durante a semana, diurno, 800 e pouco, e noturno, um pedacinho a mais, porque tem o adicional noturno. Então, esse é o investimento do consórcio, é feito. Nós temos a prestação de contas do consórcio todo mês, recebemos a prestação de contas, encaminhamos junto com o material que vem para cá, que vai para a audiência pública e que é encaminhado para a Câmara, para o Ministério Público e que fica no Conselho.
É um valor altíssimo.
É um valor
uma
alto.
Uma média, 110 mil mês. Isso. 110 mil reais 110, mês.
O ano de 2018 valor altíssimo. Foi para... Estava de 103, foi para 108. A compra do serviço e mais uma taxa administrativa que se paga para o consórcio, que é rateada pelo grupo de municípios que estão participando. Nós estamos fazendo a migração do consórcio porque estamos preocupados com algumas situações desse consórcio que não está nos deixando muito tranquila. Então, vamos fazer a migração para um consórcio menor. Estamos tentando reduzir a taxa administrativa, porque não só pela questão do valor, mas a gente não está muito tranquilo em relação à transparência das ações desse consórcio nesse momento. Isso está gerando uma preocupação maior. Então, avaliamos, nós vamos migrar para o consórcio do Condesul, que é um grupo menor. Vocês vão receber o material, porque a gente vai ter que reprogramar. Nós temos que tirar daquele orçamento do Sim Expandida Sul para colocar nesse de cá, porque a gente está vislumbrando a possibilidade de uma economia, talvez não tanto de economia, de valores, mas da gente trabalhar com mais tranquilidade.
Esse repasse que o, do consórcio, município consórcio, governo federal, qual a participação? Governo estadual, qual a participação? Zero?
Zero. Consórcio, consórcio intermunicipal de saúde. O Estado nem o governo federal não entram com nenhum centavo para esse consórcio. A gente apenas separa do recurso, nós pagamos uma parte do consórcio com recurso do SUS, tiramos uma parte do que nós recebemos lá para pagar o consórcio, e uma parte vai com recurso próprio, mas o consórcio, o Estado e o governo não participam do consórcio, são os entes federados municipais.
Na campanha para prefeito, no ano de 2016, o senhor Fernando Videira Lafayette, em seu plano de governo, divulgou buscar meios legais para utilização do espaço físico do antigo Hospital e Maternidade Santana, convênio, contrato ou outro meio para utilização como pronto atendimento, garantindo melhoria dos serviços prestados. A senhora tem alguma notícia sobre o andamento dessa proposta do prefeito Fernando Lafayette, da abertura do Hospital Santana?
Deixa eu pedir o senhor só que repita a parte inicial que eu perdi, desculpa. A parte inicial da sua pergunta eu perdi. Você pode repetir, por gentileza?
Na campanha para prefeito, no ano 2016, o senhor Fernando Videira Lafayette, em seu plano de governo, divulgou buscar meios legais para a utilização do espaço físico do antigo Hospital e Maternidade Santana, convênio, contrato ou outro meio, para utilização como pronto atendimento, garantindo melhoria dos serviços prestados. A senhora tem alguma notícia sobre o andamento desta proposta?
Então, hoje, por acaso, né, eu vou falar isso aqui, porque tudo que é público, eu acho que não tem problema falar. Hoje, por acaso, eu estive conversando com o juiz da comarca, que me procurou com a expectativa, com o desejo, né, ele disse que esse processo está na mão dele há muito tempo, ele tem muita vontade de resolver esse processo. É um processo muito complexo, eu até falei para ele de todas as dificuldades que tem no meio desse caminho. Mas, assim, o magistrado apresentou um desejo muito grande de tentar concluir esse processo, né? Aquele prédio da fundação, ele tem um conjunto de ônus em cima. Ele tem umas 5 reclamações trabalhistas que oneram aquele bem. Ele tem uma ação civil pública, que é de ordem do Ministério Público, que naturalmente está discutindo a questão de responsabilidade de gestão de quem esteve, né, à frente da fundação. E tem uma indisponibilidade de ordem da União Federal, que é dívida fiscal. Então tem essas três celeumas aí. Dívidas trabalhistas, 4 ou 5 reclamações trabalhistas, algumas das quais o município já assumiu, pelo que o doutor Ariel me falou hoje. É, tem os dois maiores entraves, é a ação civil pública e a indisponibilidade por conta do patrimônio da União, que é credor dos créditos fiscais. Então, assim, eu particularmente vejo que ainda tem um caminho a ser feito agora. A busca incessante é no sentido de resgatar aquele imóvel que originariamente foi do município, o senhor conhece a história, após transformado numa fundação, ele foi passado para o patrimônio dessa fundação. Essa fundação ainda não foi extinta, né? Se ela o será, existe uma expectativa de extinção, mas isso aí depende do judiciário. Mas esse processo, até fiquei mais tranquila, porque apesar do processo da ação civil pública ter subido, e eu acho que já está lá na terceira instância, mas esse processo do resgate do bem para o retorno do município, ele está aqui na comarca de base. Então, assim, me pareceu muito empenhado na resolução do problema o magistrado da comarca. Eu, particularmente, coloquei para ele, doutor, ó, tem uns impasses aí que eu acho desafiadores, mas nada que o senhor, com todo esse empenho, não possa resolver, porque lá atrás, né, a velha história do fechamento do hospital, quando o Estado do Espírito Santo interrompeu o repasse dos recursos e o hospital acabou não tendo mais condições de funcionamento, uma das medidas que o município tomou à época foi promover uma administração administrativa com a expectativa de resgatar o prédio justamente para fazer a implantação do PA lá, para não acontecer o que aconteceu, evitando que aquele prédio apodrecesse, como aconteceu hoje. Infelizmente, não logramos êxito. A desapropriação administrativa foi feita, mas não conquistamos a emissão de posse, porque foi para a via judicial e o magistrado da época, junto com o Ministério Público, não concederam a emissão de posse, porque tinha a questão das reclamações trabalhistas já. Daí ela acabou entrando com uma ação civil pública. O processo subiu, mas continua caminhando essa discussão acerca do retorno do bem para o patrimônio do município, porque o projeto à época era justamente esse, levar o PA para lá. Quando não conquistamos a transferência, a possibilidade de utilização do prédio, porque na via judicial não se logrou êxito, o administrativo foi feito, mas não se conquistou a emissão de posse. Aí foi que a gente acabou dando encaminhamento para o PA num espaço mais limitado. Então, o cenário daquele prédio do hospital hoje é esse, vereador. Por acaso, hoje nós conversamos sobre isso. Eu acho que ainda é uma coisa que demanda tempo, pelo que a gente conhece, né, da questão jurídica, como o judiciário tem muitos entraves, mas ele me pareceu muito empenhado em tentar encontrar uma solução para o resgate do bem, para o pato, que era do município. Né, e poder, eu acho que reformar hoje já seria muito difícil, aí eu acho que seria pensar numa demolição para uma futura obra.
Vereador, por favor. Você tem mais alguma pergunta? Porque não pode ser mais prorrogado, e o prazo já está vencendo.
Estourou o horário?
Conforme o regimento interno, não pode ser prorrogado por mais de duas vezes.
Não pode? Não. Eu falei com Vossa Excelência.
Mas prorroguei por 30, mais 30.
Eu falei com Vossa Excelência que 30 não ia dar. Vossa Excelência falou prorroga mais 30. Então, né? Tudo bem.
Tem muita pergunta?
Não pode, mas, né, eu falei com Vossa Excelência, né? Que tem mais perguntas aqui, mas... Se vai extrapolar o horário, tudo bem.
Não, conforme manda a lei, o regimento não pode mais prorrogar.
Mas eu falei com Vossa Excelência. E aí?
Tá, com direito a mais uma pergunta, então, para encerrar.
Não, tudo bem. Eu agradeço a atenção da senhora. Obrigado por ter vindo, responder as perguntas. Tá vendo que bota a gente mais por dentro da situação. Mas esse esclarecimento é necessário, porque saúde hoje é tudo. Gostaria que a senhora fizesse um relato dessa nova empresa que está administrando a saúde. Né? Puxa, eu não entendo nada de internet, de Facebook, mas tem mãos aqui. Eu me preocupei. Então, todos nós temos que se preocupar. Tá, deixamos a Envisa administrar a saúde de Alfredo Chaves com vários lastros, tá vendo? Vários laços de corrupção, de roubo. E, então, peço à senhora que agora essa nova que está aí, investigar quem é, de onde veio, se é boa, se é ruim, porque
então,
é dinheiro nosso, né?
Então, vereador, complementando, quando eu falei para o senhor que eu não conheço a Mahatma Gandhi, porque certames públicos eles têm que ter isenção, né? O certame é público. Né? Então, eu não posso escolher a empresa com quem eu vou trabalhar. É um certame público. E eu respeito muito a questão da legalidade.
Sim,
né?
Sim.
Eu não posso escolher a OS que vai trabalhar comigo. O que nós tivemos muita preocupação foi de montar uma comissão de acompanhamento e fazer todo um critério extremamente rigoroso de análise de documentação, tanto legal como possibilidade técnica da empresa trabalhar. Agora, eu não posso dizer eu quero essa ou aquela. Nós estamos no certame público.
Eu entendo.
Né? Nós temos uma comissão.
Mas fazer uma pesquisa, quem é?
Com certeza.
Porque
mas
a Envisa administrou, né? a saúde toda.
Com certeza. A gente trabalhou com toda a documentação legal, né? A empresa, eu posso garantir para o senhor que a empresa está com toda a documentação necessária para participar do certame, está toda legal. Agora, se tem alguma coisa falsificada no meio aí, aí a gente já vai ter que partir para um outro tipo de investigação que não está previsto, né, na legislação. Até prove o contrário, ela está com toda a documentação legal, tanto técnica como jurídica. Nós temos uma comissão de acompanhamento e avaliação permanente dos trabalhos, né? E, assim, esse acompanhamento, ele é de direito da Câmara, que é um órgão de fiscalização. Então, o acompanhamento, os vereadores todos estão, né, com toda a condição, com todo o direito de acompanhar, né, junto com essa comissão de acompanhamento, de fazer a fiscalização conjunta conosco. Eu acho que é isso mesmo. A Câmara existe para isso, o senhor e os demais vereadores estão exercendo a função de vocês, que é de fiscalizar. Eu compreendo perfeitamente, não me sinto atingida. Eu sei que o senhor não está falando nada para mim, o senhor está preocupado com a gestão. Eu tenho muita condição de separar as coisas. Entendo que todo ente público ele tem que estar preparado para ser questionado, para tipos de enfrentamento. O ente público é público. Eu sempre falo, nada que acontece naquela secretaria é segredo para ninguém. Tudo que acontece lá está à disposição para qualquer um do povo analisar e avaliar, desde que requerido, para que seja fornecido em tempo hábil, porque lá dentro não tem segredo nenhum. Aquele dinheiro não é de ninguém, não é meu, não é do prefeito, não é da Câmara, aquele dinheiro é público e a gestão é de todos nós. Cabe a todos nós ajudarmos na questão, na gestão de forma responsável, ética, transparente e responsável. Volto a dizer, penso que devemos ter muita responsabilidade com informações. Né, e as informações que estão sendo prestadas dentro da nossa prestação de conta, dentro das nossas audiências públicas, que vão para os sites das redes sociais, nós estamos trabalhando com informações que são reais. Né? Não poderia ser diferente. E é dessa forma que pretendemos continuar caminhando.
Olha, primeiro quero parabenizá-la, não só a senhora, como toda a sua equipe. Quero pedir desculpa, a senhora interpretou mal a minha pergunta. Eu não falei, a transparência tem que existir, sei que a senhora é uma pessoa transparente. Mas a safadeza, a roubalheira, eu estou falando, é de SUS. É o Brasil todo, está destancado aí em todos os jornais. Se nós tivéssemos consciência, o próprio governo, o SUS, parasse um pouquinho de roubar, nós faríamos um hospital em todos os municípios do Espírito Santo.
Eu acho assim, aqui nós estamos falando de recursos nossos, né, de gestões municipais, e assim, isso. E acho assim, que a gente não tem que ter um hospital dentro de cada município do Brasil. Isso é importante ficar claro, porque dentro de cada município do Brasil não cabe um hospital. Né? Essa é uma discussão que não cabe aqui agora, mas que eu sempre preciso deixar claro. Não pode fazer um hospital dentro de cada município do Brasil, porque não tem espaço, né? Não tem condição de se fazer gestão colocando um hospital dentro de cada município do Brasil. Alfredo Chaves nasce... 137 crianças por ano, é menos de meio menino por ano. Então é muito difícil você pensar na possibilidade de custear um hospital. É, então é bem complicado essa questão da organização do serviço. Né? E aí mesmo que vai ficar complicado. Nós tivemos tempo de falar do índice, né? Mas de toda sorte, como eu sei que é uma preocupação de vocês, só mais um minuto de paciência... eu sei que há uma preocupação com o índice de aplicação dos recursos, né? Nós estamos com índice de 30,26, exercício de 2017. Nós trouxemos um comparativo aqui. Esse comparativo é do site Cidades, que é do Tribunal de Contas, está à disposição, né, dos vereadores, é só acessar o site, posso até estar deixando isso aqui. Aqui tem um comparativo do percentual. Alguns municípios não divulgaram ainda, estão devendo informação, mas já tem uma gama bem significativa que dá para fazer o comparativo. Dos índices que foram aplicados pelos 78 municípios do Brasil, não estão todos aqui, estão faltando alguns, mas tem mais de 50. Não podemos nos esquecer, o investimento é percentual, né? Então, naturalmente, quanto maior for a receita do município, ele tem uma tendência de ter uma aplicação menor. Quanto mais pobre o município, que é o nosso caso, nós temos que fazer saúde com a receita que temos. Então, se temos uma receita menor, o índice é percentual. 30% da nossa receita deu um valor aproximado de 10 milhões ao ano para o exercício de 2017. É o que a gente consegue fazer dentro dos serviços que estão postos aí. Não é o ideal, mas é o que dá para fazer. Então, assim, nós estamos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar em termos de investimento. O Tribunal de Contas, eu não concordo muito com isso que o Tribunal de Contas fala aqui, mas ele fala, quanto mais alto for a posição no ranking, maior é o comprometimento da receita do município em ações e serviços de saúde. Eles acham isso muito importante e tal, mas eu particularmente acho que não pode ser assim. Né? O município não pode viver também só para fazer saúde, tem outras coisas que precisam se fazer. E se a gente compromete todo, né, 30%, eu acho muito, realmente, mas infelizmente... é o que a gente gasta para fazer o que se oferece. Né? A outra solução é cortar serviço. E isso é uma proposta que fica para todo mundo pensar junto. A Câmara, a população, o Conselho de Saúde. Né? Porque essa é a realidade do índice. Ele foi subindo. De 2000 até hoje, ele chegou nesse percentual. Mas é a realidade dos municípios do Estado. E a gente pode acessar o do Brasil também através do site do CIOPES, que divulga todos esses dados. Ok?
Secretário, a pergunta que eu ia fazer foi respondida na questão da mudança da empresa que presta serviço. Só para questão de esclarecimento, a Invisa, que saiu recentemente agora, ela tem 3 contratos com o nosso governo do Estado, na área da saúde e também nos presídios. Tá? Só para questão de esclarecimento.
Acabou de ser vencedora aí no certame de todo o prisional do Estado. Essa informação eu também já tinha, mas respeito a preocupação do vereador. Ok?
Ok.
E eu gostaria de dizer que eu continuo à disposição de vocês. Se aqui hoje não temos mais tempo, mas continuo à disposição lá na Secretaria, no Conselho de Saúde, e gostaria muito de fazer um chamado para vocês. Nós fazemos prestação de contas de cada 4 meses. A prestação de conta tem aquele formato. É um pouco complexo para entender. Mas é um espaço, tá, vereador, que talvez a gente até tenha mais tempo para esmiuçar um pouco mais aquilo, com a presença do pessoal da contabilidade, dos técnicos, a própria contabilidade da Câmara pode ter um conhecimento que nos ajude também, porque, infelizmente, a prestação de contas são dados técnicos. Não tem muita solução. A gente precisa de ajuda de alguém para entender aquele dado. E naqueles espaços da audiência pública, é um espaço que talvez isso consiga ser um pouco mais esmiuçada, né? A gente pode tentar esmiuçar dentro daquele formato que eu não tenho a opção de mudança. O formato não é meu. Ok? Eu agradeço a participação de vocês, o espaço para a gente esclarecer, e continuo à disposição e deixo bem claro, o cargo de secretário está à disposição do prefeito e de quem puder ajudar o prefeito a encontrar uma outra pessoa que possa ajudar, que possa aceitar o desafio de fazer melhor do que eu estou fazendo. Porque eu não tenho dúvida que alguém pode vir e fazer melhor do que eu. Eu não encontrei essa solução ainda, de gastar menos para fazer o que a gente está fazendo. Eu não, a nossa equipe. Tá? Mas o cargo está à disposição para quem tiver a condição, e eu acho que vocês se procurarem vão acabar encontrando alguém que tenha mais condição técnica de fazer essa gestão de uma forma mais econômica, com outras soluções que eu ainda não consegui encontrar. Eu estou trabalhando dentro daquilo que eu acredito, que eu confio, com ética, com seriedade e com muita responsabilidade e com muita vocação. Eu tenho vocação para o serviço público. Só por isso é que eu estou nesse espaço.
Tem conhecimento, né? Quem é Vossa Excelência?
Conhecimento nós todos temos. Na
medida... Seu caráter, sua personalidade, certo?
É, eu agradeço.
O que eu questiono
Compreendi.
É os custos altos.
Sim.
Gastos na saúde.
São altos.
Certo?
São altos. Então
a gente fica preocupado, tá vendo?
Eu concordo com o senhor, eu acho que eles são muito altos. São, eu só não altos. Vislumbro uma solução para fazer eles ficarem mais baixos. E, infelizmente.
E essas coisas todas terceirizadas hoje também, né? Sim. Cartão magnético, kit lanche, lanche, refeição. Isso aí é tudo custo o dobro.
Com certeza.
Tá vendo? Tudo dobro. Isso.
As parcerias, então, ficou claro do porquê das parcerias. Eu não vislumbro outra possibilidade que caiba dentro da gestão. Eu não vislumbro, mas estou aceitando sugestões e deixo o cargo à disposição. Ok?
Muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença de todos e que todos compareçam à sessão, né? Porque a gente vem, faz sessões aqui que não tem ninguém sentado nessas cadeiras. E vai para a rua e leva coisas que não são verdadeiras. Obrigado a todos que compareceram e compareçam mais vezes, porque é aqui que está a realidade da coisa. Secretária, boa noite a todos, muito obrigado.
Obrigado pelos esclarecimentos, tá? E estamos também, a Câmara está à disposição, por que precisar, para a saúde aí, parcerias. Com certeza. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 28 de março de 2018, às 18 horas neste plenário. Agradecer a presença de todos aí, secretários, enfim, a Polícia Militar e também nos prestigiando hoje. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite.